bom dia. Vamos iniciar mais uma das nossas audições governamentais no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei de orçamento do Estado para 2021. A reunião da Comissão de Orçamento e Finanças hoje é conjunta com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que me permitam cumprimentar as senhoras e senhores deputados que a integram, e muito particularmente o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que me acompanha na mesa. Temos hoje o gosto de contar com a presença da Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que cumprimento, que, acompanhada dos senhores secretários de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Mós Caldas, a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, da Sra. Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, que a todos saúdo e cuja disponibilidade agradeço. Cumpre-me, antes de dar início, quer dizer, já demos início, cumpre-me, antes de dar a palavra à Sra. Ministra, explicitar os termos em que decorrerá esta audição. Assim, a Sra. Ministra, de imediato, irá usar da palavra para uma intervenção de até 15 minutos, tal como consta no quadro de tempos que os senhores e as senhoras deputadas podem observar, após o que se seguirão duas rondas, a primeira das quais de resposta individualizada e na qual, melhor dito, os grupos parlamentares e os senhores deputados únicos representantes dos respectivos partidos dispõem de tempos em função da sua representatividade parlamentar, tempos esses que surgirão no quadro imediatamente a seguir à intervenção da Sra. Ministra. E após essa ronda, a conclusão dessa ronda, se iniciará a segunda e última ronda, essa de inscrição individualizada, dependente, portanto, para o uso da palavra de prévia inscrição na mesa, que terá, aliás, que dar entrada à mesa até ao final da primeira ronda. Nessa, senhoras e senhores deputados, disporão até 2 minutos para colocar as suas questões e a senhora ministra terá a amabilidade de responder no final das questões colocadas e disporá para tal do somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Não há, creio, qualquer dúvida quanto aos termos em que decorre esta audição e, assim sendo, reiterando os meus cumprimentos a todos e a todas, dava a palavra à senhora ministra. Senhora ministra, faça favor, a palavra é sua. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Primeira Comissão, senhoras e senhores deputados, o Orçamento do Estado para 2021 é, como não podia deixar de ser, um exercício marcado pela pandemia em que vivemos. Este orçamento faz um equilíbrio entre a adaptação das respostas à emergência da crise sanitária e a continuidade do trabalho, que não perdeu urgência. Nesta área governativa, as políticas de promoção da igualdade e combate às discriminações, bem como as políticas de integração, não só não perderam urgência, como se tornaram ainda mais relevantes. O Orçamento do Estado para 2021 é um orçamento que dá a resposta aos múltiplos impactos imediatos da pandemia, mas é também um orçamento que enfrenta os desafios do presente e constrói o futuro. Um orçamento que não esquece que a recuperação do país terá que passar pelo investimento para enfrentar os 4 desafios estratégicos identificados no programa de governo: as alterações climáticas, a transição digital, a demografia e as desigualdades. Este é um orçamento que combate as desigualdades com um apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, com as creches gratuitas para todos os filhos das famílias do primeiro e dos segundos escalões, com o fim das taxas moderadoras nos exames de diagnóstico prescritos nos cuidados de saúde primários. E é também um orçamento que promove a resposta ao desafio demográfico através não só das creches gratuitas para os primeiros escalões que já referi, mas também com o alargamento e requalificação dos equipamentos sociais de apoio à infância, idosos e pessoas com deficiência. É com a convicção de que as migrações são um contributo para o desenvolvimento económico e para o equilíbrio demográfico, mas também uma questão fundamental de cidadania, que o Governo tem intensificado as políticas de integração. O Governo atuou de forma decidida desde o primeiro dia desta pandemia. Por razões sanitárias e humanitárias, foi decidido assumir, de forma temporária e extraordinária, como estando em situação regular, todos os imigrantes com pedidos de autorização de residência, bem como todos os requerentes de asilo. Dessa forma, garantiu-se o acesso à saúde, ao trabalho e à segurança social, a todos os quantos procuram Portugal como seu projeto de vida. Através do Alto Comissariado para as Migrações, que assumiu a coordenação deste processo, garantimos igualmente a correção das situações de sobrelotação em que viviam os requerentes de asilo e que, além de indignas, potenciavam a disseminação do vírus, colocando em risco a saúde dos próprios e a saúde pública. O Governo lançou ainda o Programa Bairros Saudáveis para dinamizar as intervenções de promoção de saúde e de condições de vida em comunidades locais, um programa inspirado em experiências participativas anteriores, como o programa BIP-ZIP ou o programa Escolhas, e que tem uma dotação de 10 milhões de euros. O Governo continua a assumir como prioridade a execução do Plano Nacional para a implementação do Pacto Global para as Migrações, cujas medidas foram já reconhecidas pelas Nações Unidas e pela OCDE, estando já em execução mais de 80% das medidas do plano. Mas não posso deixar de destacar a nova plataforma informática para a renovação automática dos títulos de residência, que já permitiu a renovação de 71 mil autorizações de residência, o aumento da validade das concessões e das autorizações de residência e das suas renovações, a medida NIS na hora, que desde janeiro de 2020 já atribuiu 120 mil novos números de identificação da Segurança Social, permitindo o início do processo de regularização, mas também a proteção social, a expansão para o dobro dos gabinetes de inserção profissional imigrante e a criação dos cursos de português língua de acolhimento. Estas políticas encontram continuidade e reforço neste Orçamento de Estado. A aposta no ensino da língua como passo fundamental para a inclusão, a solidariedade ativa no acolhimento e integração de requerentes de asilo, a inclusão de crianças e jovens de contextos vulneráveis através do programa Escolhas, que iniciará em 2021 a sua 8ª geração, e a utilização da dotação centralizada para a totalidade da contrapartida nacional das candidaturas ao Fundo para o Asilo e as Migrações, visando viabilizar projetos no valor de 7,4 milhões de euros. No seu conjunto, o ACM e o Programa de Escolhas apresentam uma variação residual face ao ano de 2020, mas o nível de apoio nesta área mantém-se e falamos de um impulso continuado e significativo nos últimos anos, sendo a verba de 2021 quase 20% superior à verba de 2015. Destacam-se ainda os investimentos previstos do Programa de Recuperação e Resiliência. A Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário incluirá respostas para pessoas refugiadas e imigrantes em habitações indignas, comunidades nómadas e vítimas de tráfico de seres humanos. Ainda no âmbito do PRR, está previsto um investimento em comunidades mais desfavorecidas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que pretende dar respostas integradas às múltiplas vulnerabilidades de alguns núcleos residenciais destas áreas metropolitanas. Este apoio é elucidativo do reconhecimento que este Governo faz da importância dos migrantes para o desenvolvimento económico, social e cultural do país. E é também um reconhecimento de como o benefício mútuo para o país e para aqueles que nos procuram precisa de políticas de integração alinhadas com os fluxos migratórios. O Governo continuará também a investir no reforço dos meios de prevenção e combate à violência doméstica e violência contra as mulheres. O período de confinamento aumentou a vulnerabilidade das vítimas de violência doméstica e o Governo atuou para aumentar as respostas disponíveis. Foi lançada a 16 de março a campanha de sensibilização, segurança e isolamento nas redes sociais e na comunicação social. Foi reforçada a rede de acolhimento de emergência com a abertura, a 6 de abril, de duas novas estruturas temporárias com vagas para mais de 100 pessoas. Foi reforçada a capacidade de atendimento da linha da SIG, foi criada uma nova linha SMS 3060, confidencial e gratuita, e foram adotados planos de contingência e planos de atuação das estruturas de acolhimento da rede. A emergência da pandemia não eliminou o sentido de urgência de que se revestem as políticas estruturantes, com destaque para o cumprimento da resolução do Conselho de Ministros nº 139 de 2019, que tinha sido aprovada para responder aos temas da violência doméstica. Assim, este orçamento disponibiliza os instrumentos para continuar a promover a expansão e a especialização da rede de atendimento, para implementar os novos instrumentos em matéria de prevenção, de formação e de atuação nas primeiras 72 horas após denúncia e para consolidar a informação disponível para um melhor conhecimento da realidade da violência doméstica e da violência contra as mulheres. Não posso deixar de destacar igualmente que se mantém, em 2021, a isenção de cativos das verbas inscritas na medida 082, a medida que inclui as diferentes medidas dos diferentes ministérios para a prevenção e combate à violência doméstica. Este orçamento dá ainda os meios para a prossecução dos planos de ação da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, garantindo os meios para garantir uma atuação consistente no sentido de combater os preconceitos e as práticas discriminatórias, promovendo a participação das mulheres nas tecnologias de informação e comunicação, em articulação com o Plano de Ação para a Transição Digital, combatendo os estereótipos de género que limitam as opções formativas dos nossos jovens, com a quarta edição do Programa Engenheiros por um Dia, permitindo a utilização da dotação centralizada para financiamento de projetos no âmbito do Programa para a Conciliação e Igualdade de Género e aprofundando as políticas públicas de combate ao racismo e à discriminação, através da reorganização do ACM e da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. O Programa de Recuperação e Resiliência prevê respostas de habitação para as vítimas de violência doméstica, tanto na vertente de urgente e temporária, como na vertente da autonomização das vítimas. Ainda no programa orçamental desta área governativa, é de destacar a realização do 16º Recenseamento da População e do 6º Recenseamento de Habitação, os Censos 2021. O Censos é a maior operação censitária realizada pelo Instituto Nacional de Estatística em cada década, encontrando, neste contexto de crise sanitária, uma complexidade adicional a que o INE dará a resposta com a qualidade a que nos tem habituado. Ainda no âmbito do INE, destaca-se a continuação do desenvolvimento da Infraestrutura Nacional de Dados, que integra dados provenientes de diversas fontes. Continuará a ser uma prioridade o acesso a dados administrativos, com o propósito de diminuir as operações de recolha junto de empresas e cidadãos, bem como possibilitar a construção de novos indicadores com relevância para os utilizadores e para o processo de definição de políticas públicas. Com este orçamento, o Governo dará ainda continuidade às iniciativas de melhoria do processo legislativo. Será prosseguida a política de simplificação legislativa, de consolidação dos novos modelos de trabalho e de alargamento do âmbito da avaliação prévia de impacto da legislação. O Centro de Competências Jurídicas do Estado dará continuidade ao programa Revoga Mais, que tem como objetivo a redução do estoque legislativo obsoleto, incidindo a sua atuação, em 2021, sobre o quadriênio 1994-1997. Senhoras e senhores deputados, este é um orçamento que combate a pandemia, adaptando as respostas desta área governativa às muitas, múltiplas dificuldades e desafios colocados pela crise sanitária. E é um orçamento também muito consciente de como a crise social que lhe está associada exige do Governo o aprofundamento das respostas a alguns dos nossos problemas estruturais. Este é um orçamento que procura, nestes tempos difíceis, agilizar e robustecer as respostas do Estado. Sabemos que as crises atingem sempre os mais vulneráveis e é para proteger os mais vulneráveis que as políticas públicas têm de trabalhar, trabalhando sempre mais para quem mais precisa, no fundo, para um Portugal mais igual. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra, e muito obrigado desde logo por se ter contido dentro do tempo que lhe estava atribuído, um bem cada vez mais escasso nestas reuniões. Nos termos regimentais, a audição iniciar-se-á através do maior grupo parlamentar da oposição, que obviamente fará com que seja o grupo parlamentar do PSD a fazê-lo, e através da senhora deputada Lina Lopes, que cumprimento e a quem dou de imediato a palavra. Senhora deputada, faço agora a palavra, é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar o Sr. Presidente da Primeira Comissão, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária de Estado, senhor Secretário de Estado, senhora Ministra. Eu quero iniciar a minha audição por dizer que ser persistente compensa. E digo isto porque o Governo ouviu o PSD a quando do Orçamento de Estado para 2020. Na altura falámos no artigo 14 e verificámos, dos Orçamentos de Estado com impacto de género, verificámos que ele foi efetivamente reformulado. E pela primeira vez é finalmente assumido como força de lei a necessidade de desagregar por sexo os dados. Como nós sabemos, é condição sine qua non da avaliação de impacto de género nas medidas orçamentais. Por isso, como digo, ser persistente compensa. Senhora Ministra, nas grandes opções do plano, o Governo afirma que vai apoiar projetos na área de igualdade de género, de forma, digamos, algo misteriosa, e não sou só eu que digo, o Conselho Económico e Social também o diz, e ambígua, pois o Governo não diz quantos são os projetos, quais são os projetos, quem responde pelos projetos e com que montantes são financiados os projetos. Senhora Ministra, pode esclarecer-nos quantos, quais, quem é responsável e quanto vão custar esses projetos?
Muito obrigado, Senhora Deputada. A palavra à Senhora Ministra do Estado da Presidência para responder. Faça-se.
Muito Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela sua questão. Senhora Deputada, é um facto que introduzimos melhorias significativas no tema do orçamento com perspectiva de género. Espero que tenha consultado no final do relatório o anexo de indicadores que introduzimos e que pretenderá avaliar, no fundo, ou tornar possível a avaliação do impacto das medidas aprovadas neste orçamento na contribuição para a igualdade entre homens e mulheres. Como sabe, o apoio a estes projetos na área da igualdade tem duas fontes de financiamento fundamental: a receita dos jogos sociais e os fundos comunitários. Temos, ao longo do tempo, e aliás, muitas destas nossas audições acabam por ser muitas vezes sobre os diferentes projetos que vamos aprovando. Estamos no fim de um quadro comunitário, a desenhar outro que terá igual aposta nesta área das políticas de igualdade, e por isso é muito difícil dizer-lhe quantos são os projetos, porque eles são muitíssimos. Eles são apoiar as associações no seu trabalho diário nesta matéria, eles são todos os projetos relacionados com a prevenção primária, todos os projetos relacionados com a prevenção da violência no namoro, todos os projetos como aqueles que referi no meu discurso, como Engenheiros por um Dia e outras políticas de combate à desigualdade de género. E, portanto, eu sou capaz de lhe dizer no fim, mais à frente, quantos projetos exatamente foram aprovados neste ano. É muito difícil dizer quantos projetos serão aprovados ao longo de 2021, por uma razão muito simples, porque a diversidade de projetos e de instituições que é apoiada é muito grande, a fonte dos financiamentos também, tanto o POISE como o dinheiro das verbas dos fundos sociais, e temos respondido às mais diferentes áreas, e tanto projetos de violência doméstica, como da igualdade de género, como de todas as áreas de igualdade, são muito significativos. Neste momento, na área, temos 6 avisos lançados com uma dotação de 4 milhões de euros, temos 22 projetos aprovados no valor de 3 milhões de euros, 19 estão em curso em fase de candidatura, 3 em fase de audiência prévia. Há ainda diferentes avisos por lançar na área do trabalho doméstico, do impacto da maternidade dos rendimentos, no impacto do Covid no teletrabalho e igualdade de género. E por isso, aqui estou só a falar das verbas dos EA Grants. E, portanto, compreendo a pergunta de identificar o número de projetos, mas aquilo que lhe quero dizer é que, entre os planos municipais e todas as políticas nacionais, falamos de mais de 506 projetos de valores muito significativos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Novamente a palavra à Sra. Deputada Lina Lopes. Faça, Sra.
Sra. Ministra, nas grandes opções do plano para 2021-23, o Governo promete maior inclusão social e uma redução de desigualdades. Todavia, todos sabemos, e como disse a Sra. Ministra no início, que este Orçamento de Estado é marcado pela pandemia e que a atual crise pandémica irá potenciar o aumento das desigualdades já existentes, criando novas dificuldades na conciliação entre o trabalho, vida familiar e profissional, e no acompanhamento das condições de trabalho. A crise acarretará, certamente, um agravamento dos casos da violência doméstica, em que as mulheres, as crianças e os idosos são, infelizmente, as principais vítimas. A crise não é neutra no ponto de vista de género. As mulheres representam, como sabe, a maior percentagem de médicos, enfermeiras, auxiliares, professoras, cuidadoras, entre tantas outras profissões. E a pressão exercida sobre estas pessoas é avassaladora. A senhora ministra não acha que a decisão do Governo em reduzir em 12%, repito, em 12%, a dotação orçamental destinada à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género contrasta drasticamente com a realidade que acabei de referir? Esta Comissão, como sabe, é o organismo nacional responsável pela promoção e defesa das políticas em matéria de cidadania e igualdade de género. Precisamente o que o Governo promete fazer, mas depois reduz o financiamento para o fazer. Como explica, Sra. Ministra, esta contradição?
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra para responder. Faça, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como sabe, uma parte do financiamento da Comissão para a Igualdade de Género decorre das verbas dos Jogos Sociais. Essas verbas não são verbas que resultem de uma decisão do Governo. Aquilo que lhe posso dizer é que encontramos aqui instrumentos, nomeadamente de acesso à dotação centralizada, para compensar essa quebra. todas as áreas que são financiadas pelo financiamento dos jogos sociais tiveram neste ano uma quebra e temos encontrado, tanto nos fundos comunitários como noutros projetos europeus, a capacidade de lhes responder. Queria dizer-lhe, no entanto, que o aumento do financiamento desta área tem sido de cerca de 86% desde o início da legislatura anterior e, por isso, o compromisso do Governo com as políticas de igualdade é total.
Obrigado, Sra. Ministra. Ainda a Sra. Deputada Lina Lopes.
Sra. Ministra, como sabe, essa dotação tem sido, desde 2018, tem vindo a baixar. E nesta época, em que é preciso cada vez mais apoiar, principalmente as mulheres, nós não temos essa dotação. Sra. Ministra, nas audições regimentais de 13 de maio e de 1 de julho deste ano, questionei a Sra. Ministra sobre o anúncio do Governo da disponibilidade de acolher menores desacompanhados. Na altura fizemos notar à Sra. Ministra que o PSD não deixaria de acompanhar estas crianças e de monitorizar e fiscalizar a atuação do Governo para que não voltasse a acontecer o que aconteceu em 2017, em que as crianças simplesmente desapareceram. Sra. Ministra, a 7 de julho chegaram a Portugal os primeiros menores acompanhados, provenientes dos campos refugiados da Grécia, e foi dito que seriam acompanhados pela Cruz Vermelha. Pergunto, quantos são efetivamente os menores acompanhados que foram acolhidos?
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No primeiro grupo, 25 jovens. No segundo grupo, 22 jovens.
Sendo assim, são 45.
Senhora
Muito
obrigada.
Quando são...
Não lhe tinha dado a palavra.
Ah, desculpa.
Peço desculpa. É um formalismo, eu sei, mas faço favor. Sra. Deputada, faço favor.
Presidente, desculpe, mas pronto, volto a dizer, são 45. Os menores acompanhados. Senhora Ministra, onde estão alojadas estas crianças?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O primeiro grupo numa instituição em Lisboa, o segundo grupo em três instituições diferentes, uma em Lisboa, uma na Nazaré e outra em Braga. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Ministro. A palavra à Sra. Deputada Lina Lopes, faz favor.
Eu fiquei sem perceber quais são as instituições que estão a acompanhá-los. Sempre é a Cruz Vermelha ou não? Porque nos foi dito que era a Cruz Vermelha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigada. No primeiro grupo, a Cruz Vermelha. No segundo grupo, a Cruz Vermelha e o Centro Paroquial da Nazaré.
Faço favor, Sr. Deputado.
Qual é o projeto, Sra. Ministra, de integração de vida que está a ser estruturado? Se é que foi ocasionado algum projeto de estruturação?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faço favor.
Muito obrigada. Senhora Deputada, acredito que poderia gastar todo o tempo que me resta para responder ao PSD e muito mais para explicar, relativamente ao primeiro grupo, porque é aquele que chegou há mais tempo, que além do ensino do português que começou no primeiro dia, todos estes jovens estão neste momento num percurso educativo ou profissional escolhido com uma avaliação vocacional e da situação em que cada um destes jovens se encontra. A gestão do tempo não me permite explicar como gostaria todo o trabalho de todo o Governo que tem insistido neste projeto.
Obrigado, Sra. Ministra. Ainda a Sra. Deputada Lina Lopes, faça favor.
Sra. Ministra, a informação que temos é que os menores estão alojados na Unidade Habitacional de Santo António, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF, e que este local está sobrelotado e que uma parte está infectada com o vírus do Covid-19. Sra. Ministra, isto é ou não verdade? As crianças estão em isolamento? Quem é que é responsável por tudo isto?
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Os jovens que referi, que chegaram a Portugal por via do projeto dos menores não acompanhados, estão acolhidos nos lugares que referi. Outra coisa muito distinta é existirem menores chegados a Portugal fora do quadro deste projeto.
Obrigado, Sra. Ministra. Ainda a Sra. Deputada Lina Lopes, faça favor.
Sra. Ministra, para terminar, a 30 de outubro recebemos a notícia que o número de menores estrangeiros que entraram sozinhos em Portugal tinham duplicado e agora acabou também de dizer isso mesmo. Relacionado com a questão de acolhimento de refugiados, gostaríamos de manifestar a nossa preocupação face ao aumento de sinalização de tráfico de seres humanos, 45% face ao ano anterior. Sra. Ministra, eu aqui o que lhe vou dizer é como já tínhamos afirmado anteriormente e hoje voltamos aqui a reiterar, o PSD irá continuar a questionar o Governo sobre este assunto, que consideramos delicado e de elementar respeito pela vida e os direitos das crianças. Era só, Sra. Ministra. E termino aqui a minha...
Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada. Eu queria dizer que, obviamente, o Governo está empenhado em melhorar as condições de acolhimento de todos os jovens e ontem mesmo foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros para integrar todas as chegadas a Portugal, qualquer que seja a via pelas quais os refugiados chegam, precisamente para responder ao problema que a senhora deputada colocou.
Muito obrigado, senhora ministra. A palavra ainda para o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, através da senhora deputada Sandra Pereira. Faça-se assim, deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero naturalmente cumprimentar a senhora ministra, as senhoras e senhor secretário de Estado. E naturalmente dizer-lhe, senhora ministra, que é sempre bem-vinda aqui ao Parlamento, nomeadamente para falar sobre estas matérias que são matérias de grande importância para todos nós. Senhora ministra, nas grandes opções do plano e o orçamento de Estado para 2021, a senhora ministra reitera um conjunto de intenções e generalidades relativamente às políticas no âmbito de combate e prevenção à violência doméstica, que naturalmente o PSD acompanha, mas, senhora ministra, na sua intervenção inicial teve mais ocasião de falar sobre o que já fez em concreto e menos do que aquilo que pretende fazer também no futuro em concreto, e por isso é que as minhas questões serão colocadas do ponto de vista concreto. Senhora ministra, relativamente ao programa para agressores de violência doméstica em contexto prisional, nós gostaríamos de saber qual é o ponto de situação desse programa. Está previsto, ele está em funcionamento em projeto piloto desde 2017 e está previsto o seu alargamento a todo o território nacional. Eu quero saber se isto está na miragem do Governo para o próximo ano e queremos saber quantos reclusos é que abrange esse programa e quais os estabelecimentos prisionais onde ele funciona, Sra. Ministra.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, o programa específico de que fala e que decorre no âmbito dos serviços prisionais, julgo que seria uma pergunta mais dedicada à Sra. Ministra da Justiça. Em qualquer caso, o nosso trabalho na área dos programas dos agressores continua. Como sabe, há duas avaliações em curso e temos, neste momento e mais, no quadro fora do contexto dos estabelecimentos prisionais, um trabalho a ser desenvolvido tanto com os programas de saúde mental como dos combate à adição, a desenvolver nestas matérias. Especificamente sobre o que ocorre no contexto prisional, pedia que colocasse a pergunta à Sra. Ministra da Justiça, ainda mais sabendo que neste ano houve limitações de entrada normal de pessoas externas aos serviços prisionais durante bastantes meses.
Obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a Sra. Ministra da Justiça não esteve ainda cá, naturalmente que lhe vamos perguntar, mas a Sra. Ministra não pode esquecer-se que compete à Sra. Ministra, enquanto Ministra Adjunta e da Presidência, coordenar e monitorizar todas as políticas para a área da igualdade, e nomeadamente para o combate e prevenção de violência doméstica, e portanto também terá naturalmente uma palavra a dizer sobre esta matéria. E eu gostaria de voltar a perguntar se equaciona ou não o alargamento deste programa a todo o território nacional no próximo ano de 2021, como já tinha sido, aliás, um compromisso do Governo.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra.
Muito obrigada. Sra. Deputada, o total dos agressores sujeitos a programas para agressores de violência doméstica é 1926, dos quais 28 em contexto prisional. A avaliação deste programa está em curso até ao final de 2021 e, portanto, é finda essa avaliação que tomaremos os passos seguintes. Mas, no detalhe da resposta dentro dos estabelecimentos prisionais, mais uma vez pedia que colocasse essa questão à Sra. Ministra da Justiça, que com outra propriedade lhe responderá.
Obrigado, obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Assim faremos naturalmente, Sra. Ministra. Depois, a Sra. Ministra falou também aqui na sua intervenção inicial que foi reforçada a capacidade de atendimento da linha de SIG. E neste âmbito eu também queria perguntar à Sra. Ministra, porque também tinha sido um compromisso seu, aliás decorrente do dia 7 de março e da resolução do Conselho de Ministros que ainda hoje estamos a trabalhar, que era, sobretudo as suas medidas eram para estar concluídas no prazo de 3 meses e muitas delas ainda ficaram na letra da lei, e eu acredito que a Sra. Ministra já está a prosseguir, mas também acredito ser uma prioridade do Governo que ainda não está completamente assumida como tal. E, portanto, perguntava-lhe se essa linha neste momento está a responder em 24 horas com apoio técnico e especializado, como foi um compromisso da Sra. Ministra.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O compromisso que temos é de, em articulação com a linha 144, com a linha de emergência social, dar essa resposta com pessoas, todas elas formadas, para esta resposta específica. Portanto, a linha da SIG será complementada com esta resposta. Está neste momento em curso, além disso, o financiamento POIS para o reforço da linha da SIG. E relativamente à resolução do Conselho de Ministros, queria dizer-lhe que tanto o manual de atuação nas 62 horas, a base de dados está em curso, o manual das 72 horas está publicado, o plano de ação de formação contínua está terminado e a formação começa em fevereiro. O guia de intervenção integrada junto de crianças e jovens está finalizado e editado. O guia de requisitos mínimos para o programa de prevenção primária está finalizado e editado. Foi feita a avaliação dos GAV e os temas que ainda estão a ser trabalhados é a criação de respostas, é a revisão do Estatuto da Vítima e a finalização de alguns dos projetos, incluindo a linha de emergência.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, se eu bem me recordo, o seu compromisso aqui no Parlamento tinha sido, exatamente, inicialmente a Sra. Ministra tinha dito que a linha iria funcionar 24 horas, naturalmente que o PSD perguntou, não percebeu bem esse seu compromisso, porque ela já funcionava 24 horas há bastantes anos, e a Sra. Ministra na altura disse que iria promover o apoio especializado, o atendimento especializado na área da violência doméstica nas 24 horas, porque isso sim não estava assegurado pela dita linha. Eu acabei por não perceber se esse apoio técnico especializado para vítimas de violência doméstica está neste momento a ser assegurado pela linha de atendimento nas 24 horas.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos neste momento os SMS a funcionar 24 horas, a linha está a ser alargada e a formação que permitirá que a linha de emergência 144 dê uma resposta especializada na violência doméstica iniciar-se-á nos próximos meses.
Obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sra. Ministra. É mesmo isso que queríamos saber. Depois, Sra. Ministra, no Orçamento de Estado também fala no reforço de formação para o combate à violência doméstica e também tinha sido um compromisso do Governo no âmbito da resolução do Conselho de Ministros e também que já resultava do plano de ação de combate à violência doméstica inserido na estratégia da apresentação de um plano anual de formação. Eu pergunto, Sra. Ministra, para 2021, temos um plano anual de formação no âmbito da violência doméstica e que entidades formativas e formadoras é que integra? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O trabalho para a definição desse plano anual foi feito envolvendo inúmeras instituições, entre as quais o Conselho Superior de Magistratura, a Procuradoria-Geral da República e o SEJ. A formação encontra-se a ser organizada pelo INA, em articulação com diferentes formadores que foram identificados por todas estas entidades, e o INA organizará a formação. Ela inicia-se em fevereiro de 2021, com um valor de 7 milhões de euros e pretende envolver 17.750 formandos.
Obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Partido Socialista. Sra. Deputada Elsa Paes.
Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Este é um orçamento de confiança e de esperança no futuro, um orçamento que promove a sustentabilidade demográfica e o combate às desigualdades de forma transversal e coloca as pessoas em primeiro lugar, não deixando ninguém abandonado à sua sorte. É um orçamento que promove a igualdade de género, o combate à violência doméstica, à xenofobia e ao racismo, afirmando os valores democráticos e inclusivos do nosso Estado de Direito. A igualdade e a não discriminação, sabemos, são, aliás, áreas centrais desta governação e ainda recentemente o Índice Europeu da Igualdade de Género refere Portugal como um dos 6 países europeus com equilíbrio de género no Parlamento, o que muito nos orgulha e fruto de todo este trabalho. Sabemos que o impacto da Covid na vida das pessoas e, sobretudo, das pessoas mais vulneráveis foi devastador. Por isso, este orçamento investe no conhecimento para avaliar o impacto da crise e melhor agir como deve ser feito. Tem propostas de continuidade, mas também de inovação, para minimizar o efeito da crise na vida das pessoas, para combater velhas, mas também novas desigualdades que surgiram com a crise. Este orçamento consolida o orçamento com perspectiva de género,
com indicadores e avaliação de impacto que saudamos. Aliás, aquilo que a direita dizia ser uma impossibilidade é agora uma realidade. Registra um aumento significativo de 40,9% para esta área e o aumento do orçamento da SIG, não podemos esquecê-lo, de 92% face a 2015. E por isso, Sra. Ministra, gostava de saber se está previsto no quadro destes orçamentos algum aumento da pequena subvenção tão importante ao desenvolvimento do trabalho das nossas organizações não-governamentais, que é extraordinário nestas áreas da igualdade e do combate à violência doméstica e tráfico de seres humanos. Na área da violência doméstica, a pandemia teve, sabemos-lo, consequências graves na vida das vítimas. O Governo esteve bem quando, face à possibilidade de aumento significativo destas situações por motivos de confinamento, antecipou respostas para proteger as vítimas, SMS, linhas, lugares em casas de abrigo, etc. Dispõe agora de uma plataforma informática para gestão de vagas da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Estão em curso, como a Sra. Ministra já disse, a formação e a atuação em 72 horas após a denúncia. Eu gostava de saber quando é que poderemos começar a ver os resultados desta atuação urgente em 72 horas. Outra área prioritária de continuidade é a promoção de políticas estruturais de igualdade entre homens e mulheres no âmbito da implementação do Plano de Ação da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação 2018-2030, Portugal Mais Igual, e o Plano de Ação contra o Tráfico de Seres Humanos, cujo aumento dos registros, em nosso entender, se deve também a um maior combate a esta área. Sim, salientamos o programa de conciliação 3 em linha e a necessidade de se reforçar a aposta na economia do cuidado e valorizar o trabalho não pago altamente afetado pela crise, dada a situação de maior precariedade profissional das mulheres. Foram as primeiras a perder emprego, rendimentos e viram neste contexto reforçado o trabalho não pago ao nível do cuidado. E a pergunta que gostaria de lhe deixar, Sra. Ministra, é que medidas estão previstas para diminuir o fosso entre o trabalho pago e não pago, entre mulheres e homens. E uma pergunta final tem a ver com o facto de a pandemia ter introduzido a inevitabilidade da transição digital no acesso universal, que tem que se caminhar para aí, às novas tecnologias de informação e comunicação. As mulheres estão sub-representadas nas TIC, segundo dados do Eurostat, apenas 12% em Portugal, na Europa também, 17%. Dado que esta é uma área de futuro, eu gostava de perguntar o que é que está previsto para impedir a exclusão das mulheres das infraestruturas digitais, ferramenta essencial de trabalho e de comunicação no futuro. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós temos, de facto, neste orçamento um novo passo no âmbito dos orçamentos com perspectiva de género. É um trabalho difícil. O que fazemos aqui é identificar um conjunto de indicadores principais que utilizaremos para avaliar o impacto de género deste orçamento. Não queremos esconder que é um trabalho difícil, que em todos os países onde tem vindo a ser implementado é difícil, e o que aqui damos é um primeiro passo, e contamos, obviamente, com a Assembleia da República para daqui a um ano estarmos a avaliar o potencial dos indicadores que selecionamos e o impacto de género deste orçamento. No âmbito da especialidade, existe disponibilidade do Governo para melhorar o tema das pequenas subvenções, muito afetadas pela questão colocada pelo PSD anteriormente. Relativamente à resposta à pandemia, queria dizer que a resposta foi rápida, mas é um desafio continuá-la ao longo deste ano. Sabemos, por exemplo, que tivemos mais pedidos de ajuda depois do período do confinamento do que durante o período do confinamento, e que este momento, com mais medidas restritivas que estamos a viver, é um momento em que temos de responder com eficácia, e por isso todo o alargamento de rede que foi feito em março continua em funcionamento, bem como todas as respostas, as formas alternativas de contacto e de pedidos de ajuda. E temos trabalhado semanalmente com toda a rede, com contactos muito frequentes, para procurar saber se em cada território há níveis de preocupação crescentes, porque nós também sabemos que este fenómeno não é homogéneo em todo o território, e que a forma como os territórios lidam, aliás, com evoluções também diferenciadas da pandemia, precisa de uma atenção especial. Relativamente ao impacto desta pandemia nas desigualdades de género, queria dizer-lhe que esperamos ter, no final de janeiro, os primeiros resultados dos projetos dos concursos lançados com a FCT nesta matéria e que também ainda durante o primeiro trimestre teremos o resultado do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, porque no âmbito da presidência portuguesa o tema selecionado para a análise deste Instituto Europeu é precisamente o impacto da pandemia nas desigualdades de género e, portanto, tanto a nível nacional como a nível europeu, contamos ter indicadores que nos permitam definir políticas no âmbito do programa de recuperação e noutros para responder à desigualdade que resulta de uma pandemia como esta. Queria dizer-lhe que a forma como o Governo procurou responder do ponto de vista social e também com o orçamento suplementar nesta Assembleia aos trabalhadores informais é uma dos principais apoios que se podia ter dado à dimensão feminina, muito significativa, desse trabalho informal. E no orçamento que agora estamos a discutir, há uma continuidade desse apoio, precisamente porque responder àqueles que estão numa situação de menores rendimentos e de informalidade foi uma prioridade. Na área digital, além do projeto Engenheiras por um Dia e de uma participação crescente desta área governativa nos programas do Incode e da Upskills, temos também no PRR medidas específicas de promoção destas áreas da engenharia e da programação informática para o país como um todo, tratando o que é diferente como diferente e, portanto, procurando uma resposta específica para o facto das mulheres ocuparem muito poucas vagas das instituições de ensino superior e também nas escolhas logo no ensino secundário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Ministra, as Srs. Secretárias de Estado, o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, eu penso que nós estamos a viver um momento, como todos sabemos, particularmente pesado, mas também é um momento que é propício a ser explorado pelas piores razões, a ser explorado pelos extremismos que temos visto crescer no mundo inteiro e que, infelizmente, achávamos muito difícil chegarem a Portugal, mas que também chegaram a Portugal esses movimentos. E é nesse sentido que eu penso ser importante elogiar este orçamento, por ser não só um orçamento que consegue manter a marca da continuidade num momento de pandemia, mas um orçamento, e isso é um valor em si mesmo, mas um orçamento de Estado que não deixa ninguém para trás. E nesse sentido, no contexto das ameaças que eu vinha referindo, isso é muito importante. Ou seja, nós estamos a viver um momento específico, histórico, de forte ataque ao Estado de Direito, ao Estado Social, aos direitos humanos. Concretamente em Portugal, vivemos um momento em que é apresentado um projeto de revisão constitucional em que se elogia e que se quer inscrever o critério do sangue como um critério definidor de acesso a um determinado cargo político, em que é apresentado um projeto de resolução à Assembleia da República que propõe vigiar uma determinada comunidade em Portugal, concretamente a comunidade de muçulmanos. Isto não pode ser normalizado e é por isso reconfortante e é importante realçar que nós estamos perante um orçamento de Estado que não poderia fazer outra coisa que não tratar, nomeadamente, migrantes e imigrantes como pessoas dignas, como pessoas que não podem ficar para trás e pessoas que, eventualmente, e deixava-lhe essa pergunta, que foram alvo de políticas que tiveram de ser desenhadas num contexto de pandemia, mas que eventualmente passarão a ser políticas estruturais. E gostava de fazer esta pergunta. Pessoas que foram alvo de políticas, nomeadamente de acesso, passaram a ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde com um número que foi encontrado de forma extraordinária, mas eu gostava de saber se essas políticas não poderão passar a ser políticas estruturais e não conjunturais. Neste sentido, será que nós podemos admitir hoje que existam pessoas em Portugal que possam estar 2 anos sem acesso ao Serviço Nacional de Saúde, ao Estado Social? e também um governo que não é negacionista do racismo, que não nega esse problema e, portanto, estava de perguntar em que estado é que estão as medidas de cumprimento da resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo o apoio às associações e coletivos, perdão, da resolução aprovada na Assembleia da República em matéria de combate ao racismo, porque, como aqui foi dito pela Sra. Ministra, esta é uma matéria que não é ignorada pelo o Governo. E também, em matéria de pessoas LGBT, também gostaria de saber, uma vez que o relatório do Orçamento de Estado se compromete com essa matéria, gostava de saber em que medida é que o Governo concretizou até agora a resolução que foi aprovada na Assembleia da República nesta matéria. Porque, de facto, eu penso que é muito importante reforçar esta tónica, que é nós estamos, de facto, num momento em que o Estado Social está sob ataque, que as minorias estão sob ataque, e nós temos um Orçamento de Estado que não deixa migrantes para trás, que não deixa imigrantes para trás, que não deixa pessoas fragilizadas para trás, que nomeadamente tomou medidas como um apoio específico a mulheres imigrantes vítimas de violência doméstica, que tomou medidas relativamente à pobreza como simplificar o acesso ao rendimento social de inserção. E eu gostaria de saber, não só para além das perguntas que fiz, se há de facto uma intenção de tornar algumas das medidas que foram conjunturais em medidas estruturais. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas questões, Sra. Deputada. De facto, as respostas que tivemos que dar neste período de pandemia às populações migrantes, por exemplo, são respostas que já estavam previstas no plano que aplica em Portugal, o Pacto para as Migrações, e que no fundo tiveram que ser aceleradas e feitas de uma outra forma, mas que pretendemos agora tornar estruturais. Significa isto dizer que já tínhamos como plano fundamental a simplificação administrativa que garantisse a todos os que chegam a Portugal o acesso aos seus direitos sociais, nomeadamente, e a possibilidade de simplificar do ponto de vista burocrático o acesso às autorizações de residência. E aquilo que tivemos, aliás, uma das grandes contributos para que tenha sido possível apoiar do ponto de vista social estas populações, tinha sido iniciada ainda antes da pandemia, embora muito pouco tempo antes, que era unir-se na hora à possibilidade de, num momento, qualquer pessoa poder aceder a um número de segurança social e assim poder ou dar início ao seu processo de regularização ou poder beneficiar de apoios sociais. Ao longo deste ano, temos hoje mais 120 mil pessoas com o número de identificação de segurança social, estrangeiros, mais 35 mil estrangeiros utentes do SNS e conseguimos a renovação automática das autorizações de residência para 71 mil pessoas que já têm autorização de residência e precisavam de renovar. É preciso dizer que desde 29 de setembro as próprias autorizações de residência já passam a ter o número de utente do SNS. E também, porque muitas vezes por trás destes problemas da ausência de direitos estão mecanismos que não são, nem são fáceis de compreender, todo o trabalho, por exemplo, do programa Bairros Saudáveis inclui um esforço de regularização das mais diferentes formas, nem sempre é regularização por não haver autorização de residência. Muitas vezes, por razões que até é difícil recuperar, há pessoas sem número de utente, há pessoas que não estavam, que tinham direito a benefícios sociais dos quais não estavam a beneficiar, e esse trabalho de terreno do dia-a-dia é feito agora pelas equipas multidisciplinares no âmbito da pandemia e será continuado, não apenas no projeto Bairros Saudáveis, mas nos planos de recuperação que temos presentes. Queria também dizer-lhe que, tal como aqui já tinha dito, o Governo cumprirá a resolução aqui desta Assembleia a propósito do Plano de Ação contra o Racismo. Nós estamos, neste momento, a constituir um grupo de trabalho com as organizações também representativas e o nosso plano era no dia 21 de março, no dia da discriminação, de combate à discriminação racial, colocar uma primeira versão do plano em discussão pública, que queremos, que precisamos, como país, que seja muito participada por todos a construção deste plano. E, portanto, queria dizer-lhe que pretendemos, no dia 21 de março, ter em discussão pública o plano, que será a resposta do Governo, mas esperamos também a resposta mais alargada do país a um problema que vemos crescer no mundo todo e também em Portugal, um problema que já existia e por um lado é mais visível, mas também é um problema que vemos crescer. Precisamos de respostas do lado da integração, do lado das respostas sociais ao longo de toda a vida, mas também do lado do combate à discriminação. E por isso o compromisso do Governo é esse, no dia 21 de março, poder e contar também com a Assembleia da República e com toda a sociedade civil numa discussão alargada de um primeiro projeto do Plano de Ação de Combate ao Racismo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. e Sras. Secretários de Estado. Sra. Ministra, quando se fala das áreas da cidadania, da igualdade, da não discriminação, da prevenção e do combate à violência doméstica, é óbvia a necessidade da transversalidade das políticas e são, obviamente, desejáveis os orçamentos setoriais. Mas esta transversalidade não pode significar que não se conheçam as medidas concretas e as respectivas verbas em cada área ministerial. A realidade é que não conhecemos, com honrosa exceção para o Ministério da Justiça. Conforme é dito na nota explicativa que nos enviou, é responsabilidade da Sra. Ministra promover a coordenação interministerial e conduzir, executar e avaliar uma política global e coordenada nestas áreas. Mas nem o orçamento, nem as grandes opções, nem o relatório, nem as notas explicativas nos informam exatamente sobre que medidas serão desenvolvidas pelos vários ministérios, ou até pelo seu ministério, nem que verbas estão orçamentadas para cada uma das medidas. Por isso, Sra. Ministra, e pegando em particular na violência doméstica, gostava que me respondesse a algumas questões. Primeiro, qual é a verba atribuída para a medida da expansão e especialização da rede de atendimento à violência doméstica? Qual é a verba atribuída à integração e consolidação da informação relativa à violência doméstica? Qual é a verba, e já agora qual o calendário, para a formação articulada de todos os intervenientes estratégicos na resposta integrada à violência doméstica? Queria também perguntar, relativamente às vagas de emergência para o acolhimento de vítimas de violência doméstica que foram criadas na primeira vaga da pandemia, se se mantêm abertas, se se vão manter abertas, qual foi a verba e qual será a verba para a continuidade desta medida? Sra. Ministra, o governo australiano disponibilizou 150 milhões de dólares durante a primeira vaga da pandemia, especificamente para a prevenção e o combate à violência doméstica. O governo canadiano, 40 milhões de dólares. O governo escocês, 350 milhões de libras. O governo português, quanto investiu na prevenção e combate à violência doméstica na primeira vaga da pandemia e, sobretudo, quanto pretende investir daqui para a frente? É que nós não conseguimos perceber qual é a verba orçamentada nem no seu Ministério para a Cidadania e Igualdade e para a Violência Doméstica. O Orçamento de Estado não nos diz. Enuncia, é verdade, um conjunto de intenções que são positivas, evidentemente, mas não as concretiza nem nos diz quanto custam. E, muito sinceramente, isto não me parece normal, Sra. Ministra. A transversalidade do combate à violência doméstica ou da promoção da igualdade de género e a necessidade de orçamentos setoriais não pode obstar à ausência de informação sobre as verbas orçamentadas nestas matérias em cada área, em cada ministério. É a sua tutela e, portanto, é da sua responsabilidade articular estes orçamentos setoriais, conhecê-los e dá-los a conhecer. Fico a aguardar pelas respostas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Já desde o ano de 2017 existe no Orçamento de Estado a medida 082, precisamente para responder às questões que me coloca. Ela tem, face ao ano anterior, um crescimento de cerca de 1%. Existem verbas nesta área governativa, é necessariamente a maior parte das verbas aqui criadas, incluem-se verbas destinadas à formação, que, como disse há pouco, são de 7 milhões de euros, incluem-se verbas de 10 milhões de euros na área da administração interna, estando aqui incluída a dimensão da base de dados que colocou, mas também a das forças de segurança. Existe na área da justiça também uma verba e na área da segurança social, como sabe, uma parte do financiamento para esta área vem do orçamento da segurança social e não do orçamento de Estado. No orçamento de Estado estão 170 mil euros, mas no orçamento da segurança social estão 8.980.334 euros. E isto inclui verbas para centros de atendimento de vítimas de violência doméstica num valor de 936 milhões de euros, verbas para as casas-abrigo no valor de mais de 7 milhões de euros e um financiamento na área do Instituto da Segurança Social no valor de 8 milhões de euros. Queria dizer-lhe que as vagas de emergência criadas no âmbito da pandemia estão em vigor, estão neste momento todas e estarão até ao fim da pandemia ativas, são 100 vagas, cujo financiamento é de 60 mil euros por mês. E, portanto, a expansão da rede era este o tema. O investimento previsto na rede nacional de apoio foi em 2019, é de 10 milhões de euros, o investimento em teleassistência de 2,4 milhões de euros e o investimento em vigilância eletrónica de 875 mil euros. E, portanto, no tempo que tenho disponível neste momento para dar um mapa geral do investimento de todos os ministérios e tenho, obviamente, todo o gosto em dar informação por escrito, porque estes números todos ditos assim é uma mensagem mais difícil de passar à Sra. Deputada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Ministra, bom dia, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado, bom dia, Sras. Deputadas. Trago a este debate dois temas que consideramos fundamentais para o combate ao racismo e à discriminação. Começo pela reorganização do ACM e da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial. Esta proposta é uma proposta já antiga no sentido que vem do orçamento de 2020, e o Governo apresenta de novo no Orçamento de 2021. Na verdade, pouco ou nada avançou do ano passado para este ano, apesar da pandemia, mas lamentamos que não tenha havido os desenvolvimentos que considerávamos necessários. Por isso, pergunto-lhe, Sra. Ministra, é em 2021 que a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial vai finalmente ser separada do ACM? E se sim, com que autonomia fica esta organização relativamente ao Estado? Qual será a sua estrutura, a sua composição, o seu modo de funcionamento, que competências terá, terá as mesmas, terá competências alargadas? São todas estas as perguntas que nos interessa entender sobre este processo de autonomização que é tão relevante. O Governo anuncia no Orçamento de Estado de 2021 a criação do Observatório do Racismo e da Xenofobia. Pergunto-lhe se este observatório fará parte integrante da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, quais é que são as competências deste observatório e qual será a sua composição. Consideramos fundamental a existência de uma entidade forte de combate ao racismo, que seja independente, tenha recursos suficientes, um mandato alargado e bem definido e que inclua a participação não só de especialistas, mas também de representantes das organizações antirracistas e das comunidades racializadas e imigrantes. A realidade é que olhamos para o orçamento de 2021 e não vemos esta entidade. Pode-me explicar, Sra. Ministra, como é que vai criar esta estrutura e se considera ou não que é relevante termos uma estrutura desta natureza? Outra pergunta que eu lhe quero fazer está relacionada com o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, cuja aprovação está prevista para o Orçamento de Estado do próximo ano, e a Sra. Ministra informou que irá estar em consulta pública, que irá ser colocada em consulta pública no dia 21 de março. Saudamos esta iniciativa, que acompanha vários projetos que foram aprovados aqui no Parlamento, incluindo uma proposta que o Bloco de Esquerda apresentou em março.
Contudo, importa detalhar, e esta é a pergunta que eu lhe faço, um pouco mais como é que este plano irá ser construído, quais é que são os meios e os recursos que irá ter disponível para a sua consecução, e queremos saudar o facto de incluir organizações representativas das comunidades racializadas, organizações antirracistas, porque são elas o alvo desta discriminação e o conhecimento que produzem e adquiriram ao longo deste tempo será muito relevante para este plano. E termino.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra do Estado e da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, as três perguntas estão bastante relacionadas. Eu queria dizer que é evidente que este foi um ano atípico, mas a autonomia de uma instituição faz-se nas leis orgânicas, mas também se faz no dia-a-dia do trabalho e desde o dia em que aqui o dissemos, que a CICDR responde à Senhora Secretária-Estado da Igualdade e Cidadania e isso tem um significado próprio, que será depois concretizado numa lei orgânica, mas eu não gostaria que se diminuísse o significado dessa separação. A equipa da CICDR tem hoje 6 membros e está em curso o recrutamento de mais 2. Queria sublinhar que as verbas previstas neste orçamento para a CICDR terão um aumento de 53% face ao ano em curso, o que representa um valor 8 vezes superior a 2015. E, portanto, o caminho faz-se caminhando e sabemos que nestes temas, como aliás em todos os outros, há um trabalho que precisamos de continuar, mas estamos empenhados nele. É nesse mesmo âmbito que está a ser constituído nos próximos dias, a Senhora Secretária de Estado tem estado a convidar pessoas para participar, um grupo de trabalho para a prevenção e combate ao racismo e à discriminação. Tem especialistas nesta área, tem dirigentes de organizações da sociedade civil, incluindo associações antirracistas, e aquilo que se espera é que este grupo possa contribuir para o plano de ação de combate ao racismo e também para a reflexão que faremos no âmbito do plano sobre o que deve ser o observatório. Existem modelos muito distintos noutros observatórios que conhecemos, mais junto de universidades ou mais junto de organismos públicos, e não temos neste momento uma decisão. Daí termos vários grupos a trabalhar e pretendermos colocar em discussão pública a 21 de março e contamos, como temos aliás contado sempre, com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para este trabalho e para esta reflexão. Deixe-me dizer-lhe que não tenho mesmo uma posição de partida sobre qual o melhor contexto. Como sabe, era também nosso objetivo que esse observatório pudesse beneficiar do inquérito que o INE iniciará neste ano de 2021, o seu projeto piloto, para procurarmos essencialmente ter mais informação para melhor definição de políticas públicas nesta matéria. E julgo que respondi. A alteração orgânica teremos que a fazer ao longo do ano. A estrutura exata da SIG também não a temos definida, mas neste quadro de separação face ao Alto Comissariado para as Migrações, provavelmente junto da Secretaria-Geral do Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, nesta primeira fase. A separação destas duas áreas é importante, também tem uma dimensão cultural da própria instituição que está a acontecer e o plano de ação de combate ao racismo. Esta autonomização da CICDR e a criação do observatório, creio que nos tornará um país mais conhecedor desta realidade e por isso mais capaz de a combater.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a sua equipa e todas as pessoas que hoje participam nos trabalhos. Não encontramos no Orçamento de Estado que hoje discutimos aqui na especialidade qualquer medida de combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. Repito. O Bloco de Esquerda não encontra neste orçamento nenhuma medida concreta ou montante específico que permita o cumprimento das competências da Sra. Ministra de Estado e da Presidência na luta contra as desigualdades que afetam lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e que foram agravadas pela pandemia que atravessamos. Nem encontrei este assunto na sua apresentação hoje, apesar da Resolução 69, que foi aqui aprovada em julho, instar o Governo a fazer de outra maneira. Perante um cenário mundial cinzento, é essencial aumentar o compromisso das instituições democráticas para com os direitos LGBTI. Como pretende, Sra. Ministra, continuar a tornar Portugal mais igual, sem compromissos orçamentais para esta área? Desistiu o Governo desta prioridade política? A igualdade LGBTI foi confinada? Não é uma opção política assente na ideia de que nesta matéria está tudo feito? Pois não, Sra. Ministra. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Não é uma posição de que está tudo feito. Neste orçamento há uma continuidade do trabalho nesta matéria, mas também há 9 projetos novos e um financiamento de 500 mil euros no âmbito do POIS, dos fundos comunitários que apoiam esta área, e também houve uma resposta específica no combate à pandemia. A Direção-Geral de Saúde emitiu orientações específicas dirigidas às suas estruturas regionais para calcular o acesso das pessoas trans ao acompanhamento clínico e aos fármacos, para assegurar o acompanhamento dos utentes nas consultas multidisciplinares, as respostas especializadas para pessoas LGBTI vítimas de violência mantiveram sempre em pleno funcionamento e contabilizaram 2.403 atendimentos entre março e junho de 2020, ou seja, durante a primeira vaga. E apresentámos em maio o relatório preliminar do estudo Redes de Apoio Social e Saúde Psicológica em Jovens LGBT+, durante a pandemia Covid-19, em parceria com a SIG, e que servirá de base para a elaboração de um guia de boas práticas. E, portanto, julgo que nós, em áreas onde acrescentámos capacidade de intervenção, quando temos um orçamento de continuidade, não temos um orçamento que deixa de apostar e que deixa de defender estas áreas. Temos um orçamento que continua o trabalho em curso e eu não julgo que isso seja de minorizar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Nós também teríamos várias perguntas sobre a atuação do Governo, mas o pouco tempo que temos será e deverá ser aproveitado com perguntas relacionadas com o orçamento que hoje debatemos na especialidade. Mas antes de mais, dizer que nós também achamos que as crises impactam os mais vulneráveis e quem já tinha uma situação de si mais desvantajosa. Mas era importante começássemos, em primeiro lugar, logo a avaliar o impacto que esta crise, esta epidemia, teve em Portugal nas camadas da população que sofriam discriminação e desigualdade. E, portanto, para além de analisarmos as causas, precisávamos de avançar também para as causas estruturais e para as questões que estão a montante e no que toca à questão da igualdade entre mulheres e homens. E não deixa de ser de assinalar que nos reunimos 2 dias depois do dia em que as mulheres começam a trabalhar gratuitamente em comparação com os homens. Nós não podemos deixar de lamentar que os rendimentos das mulheres são de facto mais baixos, mas não podemos lamentar-nos e depois não contribuir para a sua elevação. E quando o Governo, considerando as opções deste orçamento, se recusa a atribuir, por exemplo, o suplemento remuneratório a trabalhadores de todos os serviços essenciais, nós voltamos a existir. 80% desses trabalhadores, por exemplo, na saúde, são mulheres. E a mesma coisa se aplica à generalidade dos cuidados, em que a maioria são mulheres. E podemos falar da grande distribuição, como podemos falar de outros setores. Assim como poderíamos falar de opções extra-orçamento, como o salário mínimo e o combate à precariedade, e, portanto, também seria importante sabermos se há intenção de rever a legislação laboral e de ter um combate sério a este flagelo. Pronto, da mesma forma que nós em junho também falávamos que em 10 postos de trabalho destruídos com a epidemia, 9 eram de mulheres, hoje o facto é que 57% do desemprego é feminino. E, portanto, é preciso aqui intervir e responder para que isto não venha a aprofundar desigualdades e situações de vulnerabilidade. Depois temos uma questão, que é o teletrabalho, que é inserida e é acelerada com a epidemia e as medidas de contenção, e que era importante perceber se o Governo tenciona alocar meios à sua monitorização, a compreender o seu impacto, nomeadamente na sobrecarga com o trabalho doméstico, mas também ao nível da violência doméstica. Concretamente sobre os instrumentos que temos de combate à violência doméstica e esta importante batalha que temos pela frente. Foram adotados novos instrumentos que já tivemos a oportunidade de destacar pela sua importância e pertinência, como o Manual de Atuação Funcional, mas também o Plano Anual de Formação Conjunta, que sabemos que tem cabimento neste orçamento, mas continuamos sem saber algo que já devíamos saber, porque era uma medida do Orçamento de Estado de 2020, e que correspondia ao levantamento das necessidades que existem ao nível dos meios e nos serviços da administração pública, que foi uma proposta do PCP, que foi aprovada. No entanto, continuamos sem saber. E a proposta só tem sentido se nós fizermos esse levantamento para agora, em 2021, podermos resolver essas lacunas. Nós já questionámos o Governo sobre isso, mas ainda não sabemos e, portanto, torna-se também um pouco difícil perceber depois a adequação das escolhas que são feitas ao nível da administração pública se não temos esses dados. E estamos a falar de centros de saúde e hospitais, escolas, universidades, forças de segurança, as polícias, o Ministério Público, os tribunais, etc. E é nesse sentido também gostaria de questionar o Governo, por exemplo, sobre a realidade dos gabinetes de apoio aos magistrados judiciais e do Ministério Público que estão previstos na Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais e que servem a apoiar a decisão na área da violência doméstica. Sabemos quantos há, sabemos onde os há, sabemos que meios estão alocados e há perspectivas, através deste orçamento, de responder a esta necessidade. Da mesma forma, relativamente às equipas de prevenção de violência em adultos nos centros de saúde. Tem uma importância fundamental na detecção e no encaminhamento destes casos. Sabemos quantos centros de saúde têm, efetivamente, equipas, e não estou a falar de apenas profissionais que vão apenas fazer uma ou duas horas. Têm meios alocados concretamente para poderem fazer este trabalho e era importante também compreendermos se este Orçamento de Estado vai responder a estas questões. Concretamente, relativamente às questões da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, havendo uma quebra na ordem dos 11%, embora tínhamos que reconhecer que em 2015 estávamos bem pior, o mais preocupante é que essa quebra tem como origem uma quebra nos jogos sociais e se calhar temos que considerar que numa área como esta não pode estar dependente destes financiamentos que não são uma escolha e portanto se calhar era de reconsiderar. Por outro lado também questionava qual é a distribuição deste orçamento, qual deste orçamento vai para as organizações que desenvolvem trabalho nesta área e se a própria SIC tem meios suficientes e se será reforçada, porque nós, acompanhando desde 2010 a 2019, houve momentos em que houve redução, mas a tendência tem sido na redução de pessoal e nós precisamos, pelo contrário, de acompanhar as tendências, por exemplo, nas queixas e as tendências nas necessidades e, portanto, temos de ter mais meios alocados. Agora, sobre uma outra temática e gostaria de questionar sobre a questão do aumento de participações que tem havido junto da CICTRE, da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, um aumento de 2018 para 2019 de 26%, e portanto temos que compreender se há um aumento da queixa ou se há um aumento das próprias situações de discriminação, e era importante compreendermos isto, e de que forma é que depois vamos acompanhar esta tendência ao nível da atuação dos institutos que têm essa responsabilidade. E, portanto, aqui que vai contar com mais meios, vai ter outras medidas para além da análise e dos processos relativos a queixas. Por outro lado, tinha interesse percebermos, tendo em conta as intenções manifestadas, O Governo, intenções que o Governo manifestou de monitorizar estas questões do racismo, da discriminação e do discurso de ódio, em particular nas plataformas online, e sendo isto naturalmente também uma matéria correlacionada com a administração interna e com a justiça, que medidas estão previstas para perceber a atuação destes grupos, o crescimento destes grupos, se os há, e era importante que nós pudéssemos frontalmente colocar esta questão, e se estão alocados meios para o combate à proliferação de atitudes criminosas que temos visto com uma periodicidade semanal. Nós não conseguimos retirar através das medidas essa conclusão e, portanto, tinha interesse aqui perceber se este orçamento responde a esta necessidade de combater a discriminação e o racismo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra do Estado da Presidência.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos aqui temas muito diferentes e eu vou tentar seguir um fio condutor ao longo da minha resposta. Em primeiro lugar, perguntou-me sobre desigualdades salariais, assinalando aí bem que se assinalou há dois dias o dia em que as mulheres na Europa passam a trabalhar de graça, que é como quem diz, marca a desigualdade salarial que existe, e a boa notícia, entre aspas, é que o dia em Portugal só se assinala no próximo dia 10 de novembro e tem progredido de forma sistemática, aproximando-nos muito lentamente de uma situação em que essa desigualdade não exista. Neste quadro, existe na Lei da Desigualdade Salarial um conjunto de instrumentos que se tornarão progressivamente visíveis, primeiro a nível nacional e depois ao nível da empresa, e uma estratégia para a combater. Queria dizer-lhe que entendo que é a obrigação do Governo e de todos os políticos, de todos os responsáveis por todos os partidos, procurar ao mesmo tempo responder à desigualdade salarial que existe e atuar sobre a desigualdade salarial futura que se desenha com as diferentes escolhas profissionais e com o diferente acesso a profissões que antecipamos poderão ser mais bem pagas no futuro. Estamos a trabalhar no quadro do presente e também no quadro da redução desta desigualdade futura. Relativamente a um tema que discutimos muito aqui na última audição, tinha a ver com as desigualdades na pandemia. Nós teremos, como eu disse, dados dos estudos da FCT que lançámos no final de janeiro. Temos nos níveis de desemprego e nos níveis de e nos níveis até de trabalhadores no quadro dos despedimentos coletivos uma relativa redução das desigualdades que vimos no início desta crise. O que poderá ter muitas explicações, que agora precisaríamos de muito mais tempo do que aquele de que dispomos para procurar responder, mas a verdade é que temos visto nos vários indicadores, no número de baixas por isolamento, nas medidas de apoio à família, onde a diferença foi maior enquanto as escolas estiveram fechadas, na questão das prestações da RSI, em cada um destes temas temos-nos afastado dos níveis de grande desigualdade nos apoios que nos preocuparam na primeira audição que tivemos. E quando olhamos, embora quando olhamos, por exemplo, para o apoio excepcional a desempregados, vejamos de facto uma taxa de feminização significativa. A importância de procurarmos combater a pandemia, mas garantindo, por exemplo, que as escolas estão abertas, é um elemento da maior importância na criação de uma situação de igualdade entre homens e mulheres no impacto da pandemia nesta questão. O tema do teletrabalho é um tema complexo, ao qual, segundo sei, o Parlamento se dedicará. Julgo que precisamos de olhar para o tema do teletrabalho num contexto também fora da pandemia, porque estes momentos muito atípicos da organização da nossa vida, muitas vezes também nos levam a desenhar medidas que num contexto de normalidade podem não fazer sentido, mas queria dizer-lhe que a ACT tem funcionado com reforço, como sabe, com inspectores vindos de outras inspeções desde o início da pandemia com 470 inspectores, mas inclui-se neste orçamento um reforço do mapa da ACT para 495 trabalhadores, com a possibilidade de usar a bolsa de recrutamento e, portanto, a nossa percepção do Governo de que o papel da ACT neste novo mundo do trabalho atípico que vivemos e viveremos durante a pandemia é muito significativa. Encontram-se também igualmente abertos concursos para reforço da CIT e teria agora muita dificuldade em responder-lhe um a um pelos reforços de trabalhadores da administração pública nos vários setores que referiu, mas como sabe, no âmbito do processo orçamental, estamos a trabalhar para que nas escolas, na saúde, na segurança social, esse reforço seja significativo. E também na SIG sabemos que precisamos de fazer um reforço, está, creio, já em momentos finais o concurso de técnicos que o Governo lançou. E esperamos poder reforçar a SIG nesta matéria. Relativamente aos temas da KICDR, é evidente que muito provavelmente estamos a viver em simultâneo um aumento das queixas, porque o tema é mais falado, mas também um aumento das queixas, porque, à semelhança do que aconteceu um pouco por todo o mundo, a pandemia também teve efeitos negativos na área do racismo e da discriminação. Está na história que estes momentos em que conseguimos ou em que procuramos explicar crises muito significativas, o olhar para o outro e a nossa distinção face ao outro tende a crescer, e isso mesmo se verificou nesta crise em todos os países, até devido à desigualdade da incidência da pandemia em diferentes territórios e à forma como a pandemia incide mais em territórios onde já vivem os mais vulneráveis por força das suas condições de vida, de habitação e outras. E é também por isso que lançámos o programa Bairros Saudáveis, por um lado, mas que no programa de recuperação e resiliência enquadramos políticas específicas para esses territórios, porque sabemos que a recuperação do país passa por proteger especialmente aqueles que estão em territórios mais vulneráveis. Diria que, ainda que uma das medidas que pretendemos incluir no plano de ação de combate ao racismo é precisamente uma lógica de apoio depois das queixas, que provavelmente não fará sentido que seja a KICDR a fazer, mas que exista, à semelhança do que existe noutras áreas das políticas públicas, uma forma de acompanhar as vítimas de discriminação, e seria uma das medidas na qual estamos a trabalhar para o plano de ação. Relativamente ao discurso de ódio, aquilo que tenho a dizer é o seguinte: em primeiro lugar, este é um tema que está a ser discutido em todo o mundo, faz parte do programa central, por exemplo, da presidência alemã e do trio de presidências da Comissão Europeia e do plano de ação de combate ao racismo aprovado a nível europeu. Às vezes, quando falamos sobre temas, ainda que apresentemos apenas a necessidade de saber melhor, conhecer melhor este fenómeno em Portugal, de repente gera-se uma reação que suponho que seja marcada pelo receio de ver identificado um problema que o país tem. Enquadraremos não apenas no plano de ação de combate ao racismo, mas mantemos a intenção de ter estudos que nos permitam conhecer melhor este fenómeno e de falar deste fenómeno sem medo, porque não faz sentido que quem está tranquilo com a forma como as pessoas se tratam mutuamente na vida cá fora e na vida na internet, que apesar de tudo são as mesmas vidas, mesmo quando às vezes não parece, sinta que o Governo tem a obrigação, do mesmo modo que define políticas de combate à violência doméstica, que define políticas de combate à violência em geral, que analisa aqui sistematicamente todos os tipos de violência anualmente, se iluda ou procure esconder que existe uma violência crescente num determinado setor e procure conhecer melhor para que depois se possam definir políticas públicas adequadas. Além disso, já o Diretor Nacional da Polícia Judiciária e a Senhora Ministra da Justiça estará cá, creio que na segunda-feira, tem falado bastante sobre a resposta pública a este tipo de crimes. Muito obrigada.
Obrigado eu, Sra. Ministra. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que cumprimento e a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Retribuo os cumprimentos. É uma prática recorrente, diária, diria eu. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, eu gostava mesmo de começar por este tema do discurso de ódio. E é um tema sensível e eu acho que todos corremos o risco de ser interpretados de uma maneira ou de outra, particularmente também a partido de onde vimos, mas é de facto com honestidade que lhe coloco as questões do CDS sobre este tema. Porque a Sra. Ministra acabou de dizer e subscreve inteiramente, o discurso de ódio nas suas múltiplas formas é um tema que ocorre pelo mundo todo, infelizmente, agudizado, e Portugal também segue essa tendência, quer, digamos assim, na vida real, quer nas redes sociais. E sim, parece-me que tem que ser um tema trazido para a agenda pública, sobre isso não tenho qualquer dúvida, e acompanho-a em tudo aquilo que é a necessidade de desocultar a existência desse problema e de lidar com ele frente a frente. Agora, também acho que a Sra. Ministra, e acho que o traduziu no seu discurso, sabe que é de facto um tema sensível de tratar e que se presta até a todo tipo de ações que podem ser contraproducentes em relação ao próprio combate, no limite exacerbando o discurso de ódio em vez de o refriar. E é por isso que me preocupa, mas acho que vale a pena conversarmos sobre este assunto também neste momento, ainda antes da preocupação propriamente dita existir. Porque aquilo que vem nas GOP não me oferece, a formulação que vem nas GOP não me oferece nenhum problema, mas aquilo que a Sra. Ministra anunciou aqui no dia 1 de julho que ia fazer e disse que o Governo ia monitorizar o discurso de ódio nas plataformas online, parece-me já um tema sensível. É tão relevante o conteúdo da sua preocupação quanto a sensibilidade da abordagem que for escolhida para o fazer. Todas estas palavras são palavras difíceis, porque remetem para coisas que nem sempre são fáceis de aceitar. Ter um governo a monitorizar não é uma coisa evidente, porque automaticamente pode ser lido como patrulhar as redes sociais. A própria definição do que é um discurso de ódio é variável, não é um conceito sequer academicamente fechado, nem eticamente fechado, Sra. Ministra. Já se têm passado dentro destas portas desta Assembleia expressões que eu acho que se encaixariam, por exemplo, no que é a promoção de um discurso de ódio. E por isso, Sra. Ministra, a minha preocupação é esta. A Sra. Ministra diz que vai lançar um concurso para esta monitorização e eu gostava de perguntar exatamente em que termos é que isso vai ser feito e quais são as cautelas que vai imprimir na definição desse caderno de encargos. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra. Faça, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. É, de facto, um tema muito difícil, como todos os temas em que tratamos da liberdade, das liberdades, se preferir a expressão. Porque temos sempre duas liberdades, pelo menos, em causa. A liberdade de expressão e a liberdade das pessoas poderem viver sem medo. E é por isso que o discurso é tão difícil e as linhas são tão ténues e muitas vezes as traduções de expressões que se utilizam são tão arriscadas, digamos assim. E, portanto, para ser completamente clara, a expressão monitorizar não é sinónimo, pelo menos na forma como a apresentei, da expressão vigiar. É simplesmente sinónimo da questão de saber, porque nós precisamos de saber se temos um fenómeno em crescimento e como é que, enquanto país, queremos lidar com ele. Porque sabemos muito bem da história e da experiência internacional que a rapidez com que se passa do discurso para a ação é grande e que um clima de medo que algumas comunidades, que algumas nacionalidades, que algumas escolhas de vida podem ter é um perigo público para todos nós. E por isso a utilização das palavras é arriscada neste tempo, mas aquilo que queremos é que o país possa conhecer este fenómeno melhor para que possa decidir como quer combater. E não somos só nós que queremos, porque, por exemplo, esta Assembleia da República, quando aqui há pouco tempo discutiu a Lei 40 de 2020, que entrou em vigor em setembro, relativa a dimensões de serviços da sociedade de informação, também tratou este tema. Também tratou expressamente de um dever de denúncia ao Ministério Público por parte das plataformas eletrónicas relativamente aos conteúdos disponibilizados que possam constituir crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. E por isso vejo um grande alinhamento de preocupações, até com aqueles grupos parlamentares que mais criaram aquilo que eu aqui disse numa audição recente, quando o nosso objetivo é simples. O país precisa de conhecer mais sobre este fenómeno, como o mundo precisa de conhecer mais deste fenómeno para poder definir políticas que o possam combater. Sabemos que temos adolescentes que vivem perseguidos num clima de medo e isso vai marcar a sua vida toda e, portanto, nesta vida não temos só liberdades, não temos só uma liberdade, temos várias e aquilo que procuramos é definir políticas públicas que as defendam a todas. Queria dizer que não creio que possamos em Portugal, com raras exceções, dizer que vindo de que partido vier podemos olhar para este tema de forma distinta. Acho que temos a obrigação de, enquanto país, conhecer melhor este fenómeno e quando, ainda há pouco aqui respondi sobre medidas de combate à violência doméstica, não quis ocupar espaço nenhum, da autoridade nenhuma, a não ser a da obrigação que eu tenho neste momento, que é definir políticas de combate àquele tipo de violência em concreto. E também considero que tenho a obrigação de definir políticas de combate ao discurso de ódio, que para isso precisamos de conhecer cientificamente melhor o que se passa em Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. A palavra à Sra. Deputada Fazer.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Muito obrigada também pela sua resposta. Gostava de falar agora sobre esta novidade deste ano do Orçamento com Perspectiva de Género. E gostava, a partir daqui, fazer algumas considerações sobre a promoção da igualdade de género e até como a Sra. Ministra sugeriu, no espírito colaborativo para melhorar este primeiro exercício e este primeiro instrumento. E talvez a primeira coisa, quando olhei e quando li nos elementos informativos e complementares, quando li este capítulo, a primeira coisa que estranhei foi que encontrei pouca informação sobre as desigualdades no sistema educativo prévio ao sistema superior, no ensino não superior. Porque, Sra. Ministra, sei que sabe, que há desde muito cedo desigualdades, se calhar são diversas daquelas para as quais nós temos o nosso olhar mais treinado, tipicamente invertendo o género subrepresentado, que o nosso sistema educativo tem vindo a perpetuar, a replicar, a aumentar. Por exemplo, sabemos que as raparigas chumbam bastante menos no final do terceiro ciclo do que os rapazes, 9% versus 14%, que têm notas mais altas nas classificações internas e nos exames e que, em geral, têm níveis mais elevados completando o ensino obrigatório do que os rapazes. E, portanto, teria gostado de ver também neste orçamento com perspectiva de género estas matérias tratadas, embora, como digo, elas alterem a forma como nós estamos já quase treinados para pensar no tema do género. Em relação àquilo que sim aqui vem mencionado e que é real e que tem a ver com as escolhas, um enviesamento nas escolhas que as mulheres, as raparigas fazem versus os rapazes no seu percurso educativo, que se reflete, por exemplo, numa menor escolha das áreas STEM para as raparigas e TIC especificamente do que os rapazes, a verdade é que mesmo assim isso tem vindo a melhorar, não é? E alguns indicadores já prevêem que isso possa vir a ter um impacto diferente. Diz que Portugal é o país da OCDE com a maior percentagem de alunas a estudar ciências matemáticas e computação, neste momento, 57%. Portanto, há talvez aqui um caminho de inversão. Há outras áreas que eu não vejo aqui refletidas, que também sinto alguma dificuldade, até de coisas que vou lendo e de outras áreas que vou trabalhando aqui no Parlamento. Por exemplo, na área da saúde. E, por exemplo, no que diz respeito aos infartos do miocárdio ou nos AVCs. Há uma prevalência cada vez maior das mulheres nesta tipologia de doenças do que nos homens. Tem a ver com comportamentos que se podem alterar, formas de escolhas das mulheres. Tem a ver até com normas clínicas de detecção das sintomatologias e depois do diagnóstico, que não estão feitas, para uma figura média tipicamente baseada num homem e que depois oculta uma capacidade de diagnóstico nas mulheres. E por isso sim, acho que é interessante que apareçam estes instrumentos, mas também é interessante que eles vão alargando o seu espectro de ação para incluir outras políticas públicas, que eu percebo que é um primeiro exercício, mas porquê? Não para termos um tabuleiro de bordo bonito, mas porque eu acho que se este instrumento existe é para que seja acionável na alteração das políticas públicas e, nesse sentido, acho que se peca para alguma coisa é por pouco, porque poderia ter um espectro mais alargado nessas políticas e gostaria de ouvir a disponibilidade da Sra. Ministra para o fazer em colaboração com outras áreas da política pública. Muito obrigada.
Obrigado, Bela, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra para responder. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. É de facto um primeiro exercício. Nós procurámos ver as experiências dos vários países neste tema do impacto de género e como medir. É um desafio difícil que praticamente toda a gente anda à procura da forma de o fazer. Acabámos por identificar um país que seguia um pouco esta linha e perceber que até por força do que é o programa do Governo e da organização naqueles quatro desafios estratégicos, poderia fazer sentido escolher indicadores que nestes quatro desafios pudessem avaliar políticas deste orçamento, porque é no fundo também, eu responderei, caso normalmente, ou quem estiver nesta pasta, pela evolução destes indicadores em função das medidas de política concretas que aqui estão. Mas queria dizer que o tema da educação, do insucesso escolar e do abandono escolar parece-me um tema muito relevante para incluir aqui, até por significar políticas que provavelmente representam um outro enviesamento de género, para as quais também precisamos de olhar, por isso parece-me existem políticas de redução do abandono escolar que me parece que podem ser mobilizadas e por isso parece-me uma excelente ideia. Relativamente ao tema das STEM, das raparigas e rapazes que escolhem estudar engenharias, precisamos de começar a desagregar um pouco o indicador, porque o número de trabalhadores da saúde, de pessoas que escolhem carreiras da saúde, acaba por enviesar e o que aqui procuramos é isolar o tema das tecnologias de informação. E há indicadores muito impressionantes. No último relatório PISA, mais de 45% dos rapazes com melhor desempenho esperam ter profissões na área da ciência ou da engenharia. E o melhor desempenho, só 15% das raparigas com melhor desempenho escolhem o mesmo. E na área da saúde acontece o inverso, mais de 45% das raparigas com melhor desempenho espera ter uma carreira na área da saúde e só 15% dos rapazes com melhor desempenho o escolhem. Nunca ninguém acha que vamos aqui à décima ver. Agora, este tipo de enviesamento constrói-se de alguma forma, importa ser desconstruído e tem resultados que importa ser acautelados. O tema da saúde implicaria aqui uma associação a uma política específica dirigida, que acho que ainda não temos, dirigida, por exemplo, a determinadas doenças, que ainda não temos aqui a capacidade de ir a esse detalhe para medir. De qualquer maneira, assumo aqui mesmo como um primeiro exercício, que acho que a todos aqueles que, no fundo, aprovam legislação, definem políticas públicas, e não é só o governo que o faz, é um exercício que podemos continuar a melhorar. Sendo certo que, neste tema, ou ele é interiorizado pelos serviços públicos, ou ele fica só no espaço de intervenção de um membro do governo ou de um deputado qualquer que ele seja, e sabemos que não são muitos os que, à partida, têm propensão para se preocuparem com estes temas. E por isso também na formação para a administração pública desenhada no âmbito da estratégia de modernização da administração pública passou a existir um módulo específico dedicado a este tema para que podemos saber responder por ele e ver por onde é que podemos melhorar. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado eu, Sra. Ministra. E agora para encerrarmos esta primeira ronda, a palavra ao Sr. Deputado, único representante do Partido de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Catarino Figueiredo. Cumprimento e a quem dou a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retribuo os cumprimentos. Cumprimento da Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, passaram há pouco 20 anos da instauração da natureza pública do crime de violência, dos crimes contra, de violência contra as mulheres, e também à natureza pública dos crimes de natureza sexual contra menores. E a pergunta que eu lhe faço é: que balanço é que faz da eficácia do combate a este tipo de crimes pela instituição da sua natureza pública, e se não seria a altura também de considerar igual movimento na violência nos crimes contra a liberdade sexual que incidem, sobretudo, sobre mulheres? Se há uma boa experiência da natureza pública dos crimes que eu referi, se não se estaria na altura também, sempre com a possibilidade de suspensão de inquérito a pedido da vítima, se não seria também de avançar nessa direção no que diz respeito aos crimes contra a liberdade sexual?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para responder. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. São realmente 20 anos que tiveram momentos bastante diferentes. Tiveram um momento em que passámos a olhar para este crime como um crime público, o que significa vencer a barreira do que acontecia dentro de casa das pessoas, coisas às quais não só não chegávamos, nem competia chegar, como todo o país achava que não lhe competia intervir sobre, ou seja, que não era da responsabilidade de nenhum de nós. A tematização do tema da violência doméstica enquanto tema político, enquanto tema público, julgo que teve um efeito muito positivo, ainda que ele não seja propriamente visível nos números. Porquê? Porque precisamente quando desocultamos essa dimensão privada e quase íntima, como era visto este crime, o tornamos mais visível e mais potenciador de queixas dos próprios e de outros. Relativamente à questão da violência sexual, nós estamos a trabalhar em diferentes projetos, daqueles que há pouco a senhora deputada do PSD me colocou, com projetos de violência sexual nas relações de intimidade, formando intervenientes nas várias áreas, desde logo a saúde, a educação, as forças de segurança, a justiça e a segurança, e existe neste momento um estudo sobre violência sexual no contexto académico, também no qual que nos permitirá tomar decisões. Não tenho a capacidade de lhe responder a uma pergunta, mas julgo que pelo menos a reflexão sobre ela faz sentido.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A palavra novamente ao Sr. Deputado de Questão de Doutoria Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa reflexão será feita até por iniciativa nossa, porque vamos propor algo nesse sentido e enfim, com o Ministério da Justiça e com que o seu Ministério algo haverá a fazer. Discurso de ódio, Sra. Ministra. Fazer aqui as perguntas que gostaria de ter feito na audição que foi chamada pelo Partido Socialista, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda quando quis que cá viesse no passado mês de julho, porque estamos 100% de acordo que é preciso conhecer o fenómeno. Do lado da Iniciativa Liberal, conhecer o fenómeno será sempre uma prioridade, até para poder saber como é que melhor se podem tratar, mas aqui a questão e a natureza difícil do problema é que não bastam as boas intenções de quem vai tratar disto, porque as melhores das boas intenções em muitos sítios já apareceram simulacros daquilo que se pode chamar os Ministérios da Verdade de Orwell, porque o problema é quem é que define o que é discurso de ódio e se esses definidores do que é discurso de ódio alguma vez podem ser controlados. E nesse sentido pergunto concretamente, a contratação da entidade que na altura estava prevista para fazer aquilo que se põe que é um barómetro, em que estado é que está, o âmbito vai ser exatamente, vai ou não incluir mensagens privadas, e isso o propósito é ficar pelo barómetro e pelo conhecimento, ou se, como a Sra. Ministra muitas vezes diz, já vai a caminho de propor medidas como outros países têm feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que temos que distinguir claramente se estamos a tratar do mesmo assunto ou se estamos a falar de assuntos distintos. Aquilo que eu disse nesta Assembleia, a propósito de uma pergunta sobre discurso de ódio, discurso racista na internet, foi que era a intenção do Governo lançar um estudo académico sobre esta realidade em Portugal. Como sabe, os instrumentos que nestas áreas normalmente se usam para a medição se existe ou não muito discurso de ódio chamam-se barómetros. Não, e vou repetir exatamente a expressão que disse a senhora deputada do CDS, não se trata de vigiar ninguém, não se trata de propor apagar mensagens de ninguém. Há uma coisa que nos distingue desde a primeira discussão que tivemos sobre este tema na aprovação do programa do Governo. Eu não tenho a convicção que deva caber às indústrias a decisão sobre o que apaga ou deixa de apagar. Porque, apesar de tudo, sempre que essas decisões passarem por instituições democráticas, há uma coisa que os portugueses podem fazer, votar, de 4 em 4 anos. E, portanto, a entrega deste tipo de decisão a empresas cujos objetivos de certeza que não são a defesa das liberdades, nem da dispersão, nem de outra qualquer, é uma resposta de que eu me afasto. Pronto. E, portanto, aquilo que posso dizer, Sr. Deputado, na prática, é citá-lo. Porque no dia 29 de Fevereiro, disse nesta casa, a propósito da lei que há pouco referi, a verdadeira luta contra a exploração e abuso sexual de menores trava-se no dia-a-dia. Trava-se contra os cobardes que, sob anonimato da internet ou nas sombras da dark web, praticam então estes crimes. A pergunta é, de que forma é que este tema existe em Portugal? Precisamos de mudar a lei? Como é que vamos... Essas são as perguntas, mas essas perguntas só se respondem com mais conhecimento e foi isso que aqui procurei explicar que o Governo pretendia fazer. Conhecer melhor o fenómeno para sabermos responder a perguntas básicas.
Muito obrigado, quais são os temas, Ministra.
Cresce ou não Tempo. Cresce, precisamos ou não de mudar a lei para enfrentar melhor este crime.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra já não dispõe de tempo, mas o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo dispõe. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro acabou de dar um excelente exemplo de como é difícil definir discurso de ódio. Difícil. E isto provavelmente estaremos em desacordo. Vou deixar para reflexão ou para resposta futura só mais dois temas. Simplificação legislativa. Quantos diplomas foram efetivamente já revogados? Quantas simplificações já deu efetivamente origem a esta iniciativa? E se não seria bom começar por simplificar os próprios instrumentos que estão à volta deste esforço de simplificação? Porque eu só na nota explicativa que nos partilhou connosco vi revoga mais, legislar melhor, cria, eu não sei se isto diz em inglês, R2IA e outro IA2AI, e todos estes instrumentos a incidir sobre as mesmas coisas ou coisas similares ou complementares. E, portanto, também aqui era bom que simplificasse alguma coisa. E depois deixar rapidamente só em cima da mesa os temas. Porquê é que o combate ao tráfico dos seres humanos saiu o artigo que dizia respeito no orçamento? Como é que esteve este Ministério envolvido nos esforços de cibersegurança para a instalação da rede 5G, que agora irá a concurso? E qual é o plano B para o recenseamento, para o censo de 2021, em tempos de Covid, se não for possível executá-lo nos tempos em que está previsto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Concluímos a primeira ronda e faremos um intervalo de 5 minutos apenas e voltaremos já para iniciar a segunda ronda. Iniciar a nossa segunda e última ronda. Como há pouco referi, diferentemente da primeira ronda, as respostas da Sra. Ministra eventualmente também de Sra. e Sr. Secretário de Estado, ocorrerão apenas depois de formulada a última das questões. E a mesa registra a inscrição de 19 Sras. e Srs. Deputados, o que significa que ao Governo estarão depois atribuídos 38 minutos para responder. Recordo que a cada Sra. e Sr. Deputado estão atribuídos até 2 minutos. E vamos então iniciar. Assim que as senhoras e senhores deputados prestarem alguma atenção à mesa, o senhor deputado Fernando Anastácio, gosto de o cumprimentar e pedir que... Muito obrigado. A palavra à senhora deputada Joacine Catar Moreira. Faça-se, senhor deputado.
Sim, senhor. Portanto, eu inicio por cumprimentar o senhor... Presidente, a senhora ministra, as senhoras secretárias de Estado e o senhor secretário de Estado. Iniciar por referir isto. Na minha ótica, o Executivo está tardiamente com ainda algo que é o seu objetivo de constituir um observatório do racismo e da xenofobia. Após décadas e décadas e décadas das associações e de várias entidades terem alertado para a urgência de um observatório desta natureza. Mas assim ainda vêm na hora, não é verdade? Isto porque nós andamos sucessivamente a assistir cada dia mais à espetacularização do discurso racista, xenófobo, machista, etc, etc. Na minha ótica, esta é igualmente a época de se implementar um observatório para a monitorização do discurso de ódio e cyberbullying. E não se trata de opiniões, não se tratam de óticas, não se trata sequer de debates. O que se trata é, efetivamente, da perseguição, ameaças e incitamentos à violência, nomeadamente online, nomeadamente nas redes sociais. Isto não é algo que ainda necessite de ser alvo de uma análise alongada por uma entidade de investigação durante anos e anos para se optar se é necessário ou se não é necessário um observatório que combata isto. Na minha ótica e olhando especificamente para o como isso assumido de monitorização do discurso de ódio, eu só vos desejaria recordar isto. Existe um conceito adotado pelo Conselho da Europa, especificamente sobre o que é o discurso de ódio. E ele é inequivocamente o que nós andamos sucessivamente a referir aqui. E se é algo adotado internacionalmente, não faz mal que aquela igualmente seja usado no combate a isto. Então, a minha inquietação é: vai ou não vai haver uma monitorização do discurso de ódio efetiva?
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
A palavra à Sra. Deputada Lina Lopes. Faça, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, começou há pouco, quando apresentou as linhas do Orçamento 2021, a dizer que este orçamento era marcado pela pandemia. Nós começamos a ficar preocupados, como sabe, neste momento o teletrabalho torna-se quase que obrigatório, só não fará teletrabalho o trabalhador que efetivamente assine ou que diga que não tem condições para o fazer. Mas isto tudo porquê? Porque sabemos que com o teletrabalho e com o problema do confinamento, a violência aumentou drasticamente. E esta minha questão vem porque nas verbas destinadas à prevenção e combate à violência doméstica, inscritas na medida 082 da Segurança e Ação Social Violência Doméstica, Prevenção e Proteção das Vítimas, afetas a atividades e projetos relativos à política de prevenção de violência doméstica ou à proteção e à assistência das suas vítimas, estão inscritos 6 milhões de euros no Orçamento de 2021. No orçamento de 2020, constavam 6,7 milhões. Em 2019, eram 6,2 e em 2018, 9 milhões. Eu pergunto, tendo em conta o que a senhora ministra disse, tendo em conta tudo o que nós sabemos, pergunto se este abaixamento do orçamento, a que é que se deve, e se este decréscimo não vai efetivamente comprometer as ações e medidas nesta área. Porque, a ser isto, este valor, o que na realidade o que nós vimos é que a realidade orçamental é uma e o discurso oficial é outro. Como explica, senhora ministra?
Muito obrigado, senhora deputada Lina Lopes. A palavra à senhora deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento, senhora ministra, senhoras e senhores secretários de Estado. Esta proposta de orçamento dá-nos garantias de continuidade e aprofundamento das medidas já em curso relativamente ao acolhimento e integração de imigrantes e pessoas refugiadas que saudamos. Destacamos desde logo como muito positivo que o Orçamento de Estado de 2021, no que se refere ao mecanismo que permite valorizar projetos de sociedade civil destinados a melhorar as condições dos imigrantes e a garantir o acolhimento de refugiados, tenha alargado este apoio, passando a poder ser utilizado em cerca de 1,6 milhões de euros. Mas, senhora ministra, o que gostaria de referir em concreto aqui é o compromisso assumido por Portugal de acolher 500 das 5.500 crianças estrangeiras não acompanhadas que se encontram na Grécia em situação de particular vulnerabilidade. Portugal já acolheu o primeiro grupo de 25 menores, que chegou a 7 de julho, e no passado dia 30 de outubro recebeu mais um grupo de 22 jovens. O que lhe pergunto, senhora ministra, quais são as medidas já asseguradas para garantir uma resposta adequada às especificidades dos menores não acompanhados e qual é o modelo desenhado de acolhimento e integração destas crianças, tendo em consideração a dimensão de proteção das crianças e jovens? E, por último, gostaria de perguntar que desafios, dificuldades se têm sentido no âmbito da execução do programa de acolhimento de refugiados menores não acompanhados, que sabemos que é de maior complexidade. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. A palavra à senhora deputada Fabíola Cardoso. Faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. A senhora ministra exerce tutela sobre o Instituto Nacional de Estatística, responsável pelo Censo de 2021, mas também sobre o Centro de Gestão da Rede Informática do Governo. Neste contexto, gostaríamos de lhe colocar duas questões específicas sobre pessoas LGBT. Primeira, como se pode pretender fazer políticas públicas de combate à discriminação com base na orientação sexual e identidade de género se não temos dados? Não se faz política sem dados. Mas o próximo censo voltará a não recolher qualquer informação sobre este assunto. Como pretende, senhora ministra, colmatar esta falha? Está a ser preparada alguma forma concreta de recolher dados sobre as pessoas que integram minorias sexuais à imagem do que será feito para as minorias étnico-raciais? Segunda questão. Fruto também da situação pandémica que vivemos, continuam a surgir plataformas digitais de interação do Estado com as pessoas. Algumas destas estão, aliás, enunciadas no Orçamento de Estado. Em muitas destas plataformas, por exemplo, no que diz respeito às escolas, são perguntados nome, idade, profissão do pai e da mãe. A pergunta é, como devem as famílias homoparentais, com dois pais ou duas mães, e as famílias monoparentais responder a estas questões, que claramente impõem um modelo familiar normativo? Uma solução podia ser o uso do termo filiação, em alternativa a pai e mãe. Para uma sociedade verdadeiramente inclusiva e respeitadora da diversidade, é necessário ir para além do reconhecimento legal dessa pluralidade e atingir o reconhecimento quotidiano e administrativo de todas as formas de parentalidade e filiação reconhecidas na legislação portuguesa, no papel e online. Assim pergunto, que será feito, senhora ministra, para resolver este problema e não deixar à porta das plataformas digitais a diversidade familiar existente no nosso país e reconhecida legalmente? Obrigada.
Obrigado eu, senhora deputada. E a palavra ao senhor deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela deferência. Sr. Ministro, a documentação que nos foi fornecida trata os refugiados e os imigrantes praticamente como se fosse uma realidade uniforme, mas não são. Naturalmente que ambas as situações são merecedoras do melhor tratamento possível em matéria de integração social, mas creio que seria importante diferenciar as duas realidades, ou seja, os requerentes de asilo devem ser tratados com toda a dignidade e deve haver um esforço particular de integração tendo em conta as suas necessidades específicas, designadamente em matéria de linguística, em matéria de língua, em matéria de acesso a oportunidades de emprego. Relativamente à população imigrante, trata-se de uma realidade diferente, que importa distinguir, e que também merece um cuidado diferenciado, designadamente quando pensamos nos trabalhadores que estão em Portugal em situações extremamente precárias e nas mãos de angariadores de mão de obra, quando não de redes de tráfico de seres humanos. E isso importaria, tendo em conta até que, e obviamente que essas redes de tráfico de seres humanos fazem vítimas, as vítimas são esses imigrantes, e portanto nós não podemos confundir as duas coisas, ou seja, uma coisa são as pessoas que lucram com o tráfico de seres humanos, têm que ser combatidas, e por outro lado é preciso salvaguardar as vítimas dessas pessoas que ficam numa situação de extrema fragilidade. Obviamente que a concretizar-se os investimentos previstos em Portugal, realmente do Plano Nacional de Investimentos, Portugal vai ser um país atrativo para a imigração, para fluxos migratórios, ainda bem que assim é, porque nós precisamos desses trabalhadores, precisamos dessas pessoas, elas podem dar uma contribuição muito importante para o desenvolvimento do nosso país, mas isso importa que haja uma política muito decidida de acolhimento dessas pessoas, de proteção dessas pessoas, de legalização, um grande esforço de legalização. E eu creio que seria bom haver uma diferenciação clara de realidades que são diferentes, embora ambas mereçam, de facto, um tratamento humanista e um tratamento que seja, enfim, digno do respeito que, enquanto cidadãos, todos nos merecem.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. As matérias da discriminação nas suas várias vertentes são realmente transversais e fundamentais para as boas políticas públicas e também para o bom funcionamento da sociedade. No entanto, há três questões em termos de discriminações que eu gostava aqui de colocar e muito cirúrgicas. Primeiro, a questão da igualdade de género, que é fundamental, e todas as políticas que visam acabar com discriminações em função, nomeadamente, da orientação sexual, são fundamentais no nosso país. No entanto, estas políticas têm sido altamente prejudicadas pela questão de se andar a confundir, não raras vezes, igualdade de género com ideologia de género. E a pergunta que eu deixo é: vai o Governo implementar medidas para acabar com todas as situações em que se está a confundir igualdade de género com ideologia de género e com isso fazer com que a sociedade, de uma maneira transversal, adira às políticas de discriminação em função, nomeadamente, da orientação sexual, que é, acima de tudo, esta a questão que se trata. Independentemente do incómodo que vejo na esquerda, esta é a realidade que sentida pela população em geral e que nós não podemos passar ao lado do sentimento dos portugueses. Também relativamente a outra questão, que é a igualdade no trabalho. No trabalho é apenas uma questão muitíssimo cirúrgica que tem a ver com o último relatório sobre o progresso da igualdade entre homens e mulheres no trabalho, que segundo o último relatório temos 0 casos denunciados de assédio moral no trabalho. Vai haver implementação de políticas públicas para que esta realidade, que não corresponde em absoluto àquilo que se passa no terreno, venha ao de cima, digamos assim, à semelhança do que aconteceu, nomeadamente com a violência doméstica, que era uma questão de entre marido e mulher, não metas a colher, e isso não pode assim continuar, e há necessidade de políticas públicas sérias para que se faça face a esta realidade. Vai o Governo tomar medidas? O orçamento, naturalmente, é omisso quanto a isso. Apenas mais uma questão que tem a ver com questões raciais. Este ano ficou marcado claramente por uma série de incidentes e até da colocação no meio mediático de questões relacionadas com problemas de racismo e problemas raciais. Esses problemas, de uma maneira geral, colocaram Portugal como um país racista, como nós não nos revemos. O que nós vemos aqui é, de facto, já vou terminar mesmo, Sr. Presidente, peço-lhe só uma tolerância de 5 segundos, nós vemos realmente que é necessário, sim, que haja uma política direcionada para os casos de racismo que se verificam e não se reescrever a história. Não andarmos aqui com a vigilância do discurso nas redes sociais, que cheira muito a censura e antirregime. Quais são as políticas que vão ser feitas para além do agora anunciado observatório? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo também o Presidente da Primeira Comissão. Sra. Ministra, cumprimentos também a toda a equipa governativa que a acompanha. Uma saudação especial pelo trabalho complexo e exigente que estão a desenvolver em tempos de grande diversidade coletiva. O Orçamento de Estado para 2021, como tem sido e tem ficado bem identificado nos debates que temos feito, é um orçamento responsável, progressista, que mantém o rigor nas contas públicas e que abre as portas da confiança e da esperança a Portugal e aos portugueses, porque combate a pandemia, protege as pessoas, apoia a economia e o emprego. É um orçamento de escolhas, claro que é. É um orçamento de escolhas responsáveis, porque o Orçamento de Estado é um valioso instrumento de ação política e, como tal, não é neutro. Ao invés, aponta um caminho para Portugal, o caminho justo e, mais uma vez, o caminho constitucional da igualdade entre homens e mulheres e de combate a todas as discriminações e todas as desigualdades. O Governo irá prosseguir em 2021, como foi aqui bem identificado e explicado, a política de promoção da igualdade e não discriminação, assumindo como prioritária a avaliação e resposta aos impactos da pandemia da doença Covid sobre todas as vertentes, em particular os impactos resultantes da pandemia para as pessoas mais vulneráveis, o que nós saudamos e valorizamos. Neste caminho, nesta política de promoção, Sra. Ministra, é muito importante estarmos acompanhados do poder local. A territorialização das políticas da igualdade tem aqui um parceiro admirável e por isso pedia-nos que pudesse falar um pouco das políticas municipais, designadamente do plano, dos planos municipais para a igualdade, onde a questão da integração das políticas de género, todas as ações do poder local e do domínio municipal são muito importantes. Quantos planos, o investimento e o que se perspectiva para o futuro. Gostava ainda, Sra. Ministra, de falar um pouco da conciliação entre o trabalho, a vida familiar e a vida pessoal, como imperativo constitucional, mas continua a ser, infelizmente, uma área ainda de desigualdade entre homens e mulheres. Em isolamento social, acentuaram-se as desigualdades e, por isso, aquilo que lhe perguntava era o que é que podemos esperar neste programa 3 em linha para a conciliação e quais são os compromissos alargados que podemos ter nesta matéria tão importante e com todos os atores. Para concluir, obrigado, aquilo que queria dizer, Sr. Presidente, é que a realização profissional e pessoal das mulheres deve ser um direito sem problemas de consciência ou sentimentos persistentes de culpa. Será esse o nosso desígnio por um Portugal mais igual. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu quero voltar ao inquérito às condições, origens e trajetórias da população residente. Para lhe pedir mais detalhes, a Sra. Ministra, há bocado, quando me respondeu na primeira ronda, referiu este inquérito e eu gostava que nos desse mais detalhes, porque este estudo é fundamental para nós conhecermos a composição étnico-racial da sociedade portuguesa, conhecermos o nível de desigualdade a que as populações racializadas estão sujeitas, para combater a negação e os equívocos que persistem na sociedade portuguesa relativamente à discriminação. Esta era uma reivindicação do movimento social antirracista, também era uma das propostas do Bloco de Esquerda e nós queríamos que tivesse sido inscrito no censo de 2021 e que foi rejeitado e não vai acontecer. E era importante que acontecesse para que não continuássemos a ouvir equívocos sobre o nível de discriminação que existe ou não na sociedade portuguesa. Outro assunto que eu também lhe queria perguntar tem a ver com a estratégia ou com o plano ou com o programa para o acolhimento de pessoas requerentes de asilo e pessoas refugiadas. No que refere às pessoas refugiadas, o Ministro da Administração Interna informou-nos sobre os programas que estão em curso para a sua reinstalação em Portugal. Contudo, para requerentes de asilo espontâneos, as medidas não parecem tão robustas quanto aquelas que estão a ser implementadas. Nós vemos que continua a falhar uma estratégia integrada de acolhimento destas pessoas. O exemplo das pessoas, dos cidadãos marroquinos que foram detidos em estabelecimentos prisionais e instalações militares é um mau exemplo da forma como as pessoas que escolhem Portugal para a sua proteção devem ser recebidas e nós precisamos de corrigir esta realidade. Para não reiterar ideias erradas e bafientas sobre a invasão de Portugal por estrangeiros e sobre a ilegalidade destas pessoas, E termino. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado e Sr. Secretário de Estado. A questão que aqui trazia prende-se com todo o debate que temos tido e durante toda esta audição falámos de dados e é com base nesses dados que se analisa a realidade e é a partir dele que se desenham medidas e isso é feito em grande parte com recurso a estatísticas. E o organismo, o instituto que é a autoridade nessa matéria é o INE e por isso é preciso valorizá-lo. Há de facto um reforço sonante no financiamento, mal seria, tendo em conta a aproximação dos censos e o recenseamento agrícola, mas esse reforço não vai ser suficiente se não for acompanhado de uma valorização dos trabalhadores do INE e das suas carreiras. Porque a carreira atual não está a conseguir manter os trabalhadores, especialmente pelas condições salariais, e calcula-se que entre 10 a 15 anos, cerca de 60% destes trabalhadores irão sair e, portanto, o INE perde o grosso dos seus trabalhadores. E por isso é preciso tratar de corrigir a injustiça que atingiu estes trabalhadores na transição de carreiras, quer para assistente técnico e para técnico superior especialista em estatística, com a perda de pontos acumulados, uma perda ilegítima e que foi uma injustiça que não foi ultrapassada e, portanto, questionamos se terá cabimento a criação da carreira, de uma carreira especial no INE para todos os trabalhadores, bem como a consideração de um complemento remuneratório que seja capaz de fixar estes trabalhadores e valorizar um instituto com a importância determinante que tem para o desenho das políticas públicas como o Instituto Nacional de Estatística.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu reconheço que... Estou aqui. Eu reconheço, Sra. Ministra, que é uma tarefa ingrata para a Sra. Ministra. As questões que nós colocamos aqui de índole, muitas das vezes, muito específico, e naturalmente que eu reconheço que é ingrato a sua resposta atempada. Eu, da minha parte, as questões que tive a ocasião de colocar provinham todas já de discussões tidas aqui e de compromissos que a Sra. Ministra havia assumido aqui no Parlamento. Talvez para evitar isto, Sra. Ministra, fosse bom, e daqui resulta um conselho, se me permite, com a devida vénia, um conselho que lhe quero fazer e uma pergunta também. Seria bom que o Governo remetesse à Assembleia da República, retomando uma prática de bom funcionamento entre a Assembleia e o Governo, os relatórios de execução dos planos de ação no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação. E a minha pergunta seria, é porque no site da SIG o último relatório que existe é o relatório de execução de 2018. De facto, nós esse relatório recebemos no Parlamento e dos restantes anos 2019 e 2020 não tivemos qualquer conhecimento e a minha pergunta era, Sra. Ministra, recebeu esses relatórios, que também no âmbito da estratégia têm que ser entregues ao membro do Governo responsável, e porque não vieram esses relatórios aqui ao Parlamento, e aí sim, para nós podermos escrutinar todas as medidas específicas que estão lá candelarizadas, que estão lá elencadas, de forma a percebermos a evolução que tem sido dada na matéria, agora que eu estou a falar é da violência doméstica, mas de todos os planos que versam sobre estas matérias. E se isso não aconteceu, o meu conselho à Sra. Ministra é que retomasse essa prática, porque é uma prática de bom escrutínio parlamentar da Assembleia da República para com o Governo. Disse. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssima Sra. Ministra, Excelentíssimas Senhoras e Sr. Secretário de Estado. Estamos perante uma proposta de orçamento no âmbito de uma crise pandémica que veio agravar as condições de muitas e muitos portugueses, em especial incidência na população feminina e nas crianças, que atravessam já inúmeras dificuldades, com tendência a agravar durante os próximos meses. As desigualdades sociais e de género terão um aumento significativo por todo o território nacional, mas muito em particular no Algarve, que irá atravessar uma das maiores crises de que há memória. Recordo que o Algarve se encontra em phasing out, sem recurso a fundos europeus. A intervenção no Algarve não se compadece com medidas avulsas. É, assim, fundamental a elaboração de um plano concertado e transversal às áreas necessitadas de intervenção para reduzir as assimetrias, evitando-se um retrocesso no que tem sido um enorme esforço na tentativa de eliminação das desigualdades sociais e de género. As questões são inúmeras, desde o aumento da pobreza, que será exponencial, verificando-se já um acréscimo de 210% na ajuda alimentar. Acresce o facto de a quase totalidade dos hotéis e restaurantes encerrarem, deixando muitas das suas e dos seus trabalhadores em situação ainda mais precária, uma vez que muitos deles dependem do alojamento e das refeições que lhe eram fornecidas pela sua entidade patronal, sabendo-se que deste universo são as mulheres e as crianças os mais afetados. Agravam-se as situações de violência doméstica, os problemas de saúde mental, com consequências diretas no aumento do sem-abrigo e ainda a fraca cobertura de apoio aos deficientes. Estes são alguns exemplos. No entanto, estão previstas verbas no plano de recuperação e resiliência que são transversais a muitas destas áreas, desde o alojamento à saúde mental, equipamento e respectivas respostas sociais para o envelhecimento e infância e eliminação de bolsas de pobreza que não existem somente nas áreas metropolitanas. Tendo em conta a competência de coordenação de medidas interministeriais que estão atribuídas à Sra. Ministra, nomeadamente as relativas às desigualdades, as quais tem desempenhado de forma exímia, sendo responsável por vários programas, pergunto à Sra. Ministra se entende necessária esta intervenção transversal e que planos estão ou poderão ser desenvolvidos pelo Governo para colmatar as necessidades da população do Algarve. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, para combater as desigualdades, a Sra. Ministra já o referiu aqui, o Governo tem a intenção de prolongar para 2021 o apoio extraordinário para trabalhadores informais em situação de desproteção económica e social. E muito bem essa medida. Sabemos que a maioria destes trabalhadores informais são mulheres, muitas no setor das limpezas e muitas trabalhadoras domésticas. Mas, Sra. Ministra, esse apoio, que foi criado, como bem disse, com o orçamento suplementar, com uma verba atribuída de 38 milhões de euros, ainda não chegou a absolutamente ninguém. Zero. Ainda não foi pago um cêntimo a nenhum trabalhador desde julho passado e já foi avançado pelo Governo, provavelmente não será cumprido até final deste mês. E já agora, importa esclarecer, para quem nos esteja a ouvir, que esse apoio, como lhe chama o Governo, é na realidade um empréstimo. O trabalhador, para receber os 438 euros mensais durante meia dúzia de meses, tem de pagar, no total, 2.376 euros. Ou seja, terá de se comprometer a descontar 66 euros por mês durante 36 meses, mesmo não tendo a garantia de ter trabalho e de ter rendimento. Portanto, é um empréstimo, convém chamar as coisas pelos seus nomes. Queria perguntar-lhe, Sra. Ministra, quando é que o apoio criado com o orçamento suplementar será pago, quando é que o empréstimo criado com o orçamento suplementar será pago e quando será pago este prolongamento, em 2022, 2023? Queria também que nos dissesse quantos trabalhadores informais, e refiro-me concretamente a trabalhadores informais e não a trabalhadores independentes que tenham perdido esse apoio específico e que tenham transitado para esta nova medida, portanto, quantos trabalhadores informais realmente requereram este apoio até agora? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Posso, Sra. Deputada?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Ministra, as senhoras e os senhores de cá estado. Sra. Ministra, o combate ao flagelo da violência doméstica está, infelizmente, muito longe de terminar. Este combate é de tal forma importante e, diria até, estruturante, que deve ser um combate que deve agregar e juntar todos os diversos intervenientes do Estado e incluir as regiões autónomas. Sra. Ministra, voltamos a relembrar que, por exemplo, a comarca da Madeira foi inaceitavelmente excluída da criação dos GAV e do pacote de formação especializada destinado a magistrados e funcionários judiciais, e como é conhecimento da senhora ministra, temos vindo nos últimos anos a denunciar aquela que consideramos ser uma inaceitável exclusão, e por isso gostaríamos de voltar a aproveitar esta oportunidade para voltar a questioná-la sobre qual é que é o ponto de situação sobre esta matéria e saber qual é que é o empenhamento do Governo da República em resolver este assunto e em incluir verdadeiramente a Madeira no combate à violência doméstica.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Susana Correia. Professor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, vivemos tempos excepcionais. Adotámos uma série de medidas preventivas que nos alteram as rotinas, que nos obrigam a reajustar o nosso modo de vida e com a ansiedade espoltada pelo medo e pela incerteza. As desigualdades estruturais pré-existentes agravam-se. Esta maratona de planeamento e resposta à crise não poderá ser feita sem perspectiva de género, sob pena de agravar ainda mais as desigualdades. A ONU alerta-nos para os impactos invisíveis que penalizam de forma desproporcional as mulheres e que é necessário considerar na batalha contra a pandemia. Estes impactos transcendem a saúde e ramificam-se pelas restantes áreas da vida das mulheres, na saúde psicológica, na saúde física, na segurança, na autonomia e nos rendimentos. As estatísticas comprovam a crescente feminização dos cuidados de saúde em Portugal. As mulheres são em maior número na medicina, na enfermagem, nas funções de auxiliares de ação médica, na farmácia, nas tarefas de cuidadoras de crianças e idosos. Acrescentando ainda a gestão do aumento da pressão laboral, da proteção individual, da condição com o cuidado à família, do apoio ao ensino à distância e dos baixos rendimentos. Na atual crise, a necessidade de dados desagregados é decisiva. Segundo o diretor da Organização Mundial de Saúde, os países precisam de dados segregados para entender quem é que é deixado para trás e porquê. Existe a necessidade de percebermos o impacto da Covid sobre a igualdade de género. Pergunto, Sra. Ministra, de que forma está a ser assegurada a recolha de dados de forma segregada e que medidas estão a ser tomadas para que garantam equidade e amorteçam os impactos de género. Pergunta ainda em que medida será possível avaliar e contrariar os impactos invisíveis desta crise que penalizam de forma desproporcional as mulheres. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, mais uma vez trazemos ao Parlamento e a este debate as condições e a forma como os refugiados, os imigrantes são acolhidos em Portugal. Toda a gente bate com a mão no peito e mostra orgulho nos relatórios internacionais que falam de Portugal como o país mais acolhedor. E é verdade, é um país que tem uma intenção de acolhimento muito grande. Mas, Sra. Ministra, é embaraçoso, é até vergonhoso a forma como Portugal acomoda e recebe estas pessoas. Porque do discurso à prática vai uma grande distância. E se é o Sr. Ministro da Administração Interna que tem a responsabilidade de tratar do CEF, é a Sra. Ministra que tem a responsabilidade de integrar as pessoas. E, Sra. Ministra, é lamentável que em 23 milhões de euros de fundos comunitários que o Governo colocou à disposição desta área e do CEF, e parte deles só o CEF pode utilizar para criar centros de acolhimento, e se calhar se os tivesse criado a tempo, evitávamos os escândalos dos últimos tempos, e aquelas grandes tragédias que aconteceram recentemente, e que não é por culpa do Governo, com certeza, mas podiam ter contribuído para o evitar. E o CEF desiste de avisos abertos. O CEF desiste da sua capacidade de criar condições. O CEF desperdiça fundos comunitários. E é da sua responsabilidade, Sra. Ministra, exigir que o seu colega da Administração Interna seja mais competente. Porque Portugal tem uma taxa de execução de 5%. Dos 23 milhões de euros disponibilizados para acolher imigrantes. E não é desculpa, porque só o CEF é que os pode utilizar e só o Estado é que os pode utilizar. Isto não é desculpa para nada, porque o Estado só não acolhe melhor as pessoas porque é incompetente ou porque não quer. E, portanto, Sra. Ministra, é tempo de acabar com isto, resolver os problemas e passar à ação. Muito obrigado. Muito
obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Madeira Borges, por favor.
Borges Madeira, Sr. Presidente. Muito bom dia. Aproveito para cumprimentar também o Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado.
A sustentabilidade demográfica é um dos grandes desafios que não só o país enfrenta, mas também toda a Europa. Portugal é um país envelhecido e, nesta medida, vulnerável. Com uma média de idades ligeiramente superior a 45 anos, é o terceiro mais envelhecido da União, ultrapassado apenas pela Itália e pela Alemanha. Mas a propensão será para, nos próximos anos, continuarmos este caminho. O envelhecimento demográfico é uma tendência difícil de ultrapassar, pelo menos a médio prazo, em virtude dos baixos níveis de natalidade e de mortalidade, mas não é impossível. As melhorias das condições de vida e os avanços da ciência significaram que a longevidade da população está a aumentar. Ou seja, são cada vez mais as pessoas que chegam a idades avançadas. Estamos a tornar-nos uma população velha e a escolher viver em agregados familiares mais pequenos. Cada vez mais nos deslocamos mais, cada vez trabalhamos mais tempo, mudamos de emprego com maior frequência. Estas tendências têm todas um impacto na nossa sociedade e algumas delas podem ter sido fatores no modo como o vírus propagou e alastrou em alguns países. Envelhecimento da população, composição dos agregados familiares, densidade populacional. É necessário reverter esta situação através da continuação da melhoria das condições de trabalho para os jovens, apoios habitacionais e outros que possibilitem que as famílias possam encarar a natalidade de um modo mais confortável e com uma maior confiança. É necessário apoiar o crescimento económico, aumentar o emprego e a produtividade, apostar em manter em Portugal os muitos jovens que escolhem o nosso país para estudar. Senhora Ministra, sabemos que têm sido dados passos importantes nestes últimos anos. Sabemos que este Governo tem esta matéria como estratégia para o país. Todos compreendemos que esta pandemia só veio agravar esta situação. Gostaria de questionar sobre a importância do fator imigração neste desafio estratégico, que é reverter esta tendência demográfica, e qual a importância do programa Regressar e qual o seu ponto de situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu peço desculpa ter trocado o nome, mas o nome vem trocado, é da lista que foi entregue pelo Partido Socialista. Peço desculpa. Palavra à Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura. Presumo que por vídeo... Ai, não. Ainda bem. Faço-lhe, Sra. Deputada, vejo na sala. Faço-lhe.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, caras e caros deputados, analisemos um dos desafios estratégicos propostos pelo Governo, a redução das desigualdades, garantindo as condições para uma participação plena e igualitária de mulheres e homens no mercado de trabalho e na atividade profissional. Ao longo dos anos, temos vindo a assistir a melhorias, é verdade. Mas também é verdade que ainda temos um longo caminho a percorrer, do qual não podemos desistir. Este orçamento, no capítulo dos elementos informativos e complementares do Orçamento de Estado, apresenta um conjunto de indicadores que permitem um exercício continuado de avaliação dos progressos no âmbito das políticas de igualdade entre mulheres e homens. Nunca é demais lembrarmos e repetirmos o conjunto de indicadores que deve ser alvo da nossa permanente reflexão e atenção. Nos órgãos da administração das empresas cotadas em Bolsa, 22% são mulheres, só. Nos quadros dos dirigentes superiores da administração pública, 40,8% são mulheres, só. Mas, dos beneficiários do subsídio de desemprego, 57,6% são mulheres. Dos trabalhadores a receber remuneração mínima mensal, 50,6% são mulheres. E se olharmos para os dados dos pensionistas com pensões até 1 IAS, 61,7% são mulheres. Apesar do enorme caminho realizado, estes são dados que nos convocam para a necessidade de alterarmos práticas e estas só se rompem se provocarmos a mudança. Garantir novas práticas no mundo laboral significa garantir novas práticas na vida cívica. Nesse sentido, a Assembleia da República aprovou o projeto de resolução 307, na primeira sessão legislativa, que pretende introduzir um mecanismo que apoie a mudança social e que introduza variáveis na sociedade civil que contribuam para uma participação cívica e política mais equilibrada. Recomendou-se ao Governo que desencadeasse os procedimentos necessários para valorizar publicamente as associações de direito privado, e são muitas e muito variadas, que promovam o equilíbrio de género nos órgãos da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e da Direção. Dito isto, Sra. Ministra, aproveito esta oportunidade para lhe pedir que reflita connosco, a terminar, Sr. Presidente, quais os próximos passos que o Governo dará para aplicar esta resolução. Muito obrigada pela sua tolerância, Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Faço a Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Deputado de Estado, Sr. Deputado de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, atualmente, e perante este novo desafio que veio acelerar a necessidade da economia ser muito mais inovadora e competitiva a nível internacional, somos a concluir que a transição digital, quer ao nível das empresas, quer na modernização dos serviços de administração pública, quer mesmo no acesso à ciência e até na vida pessoal de cada um, as novas tecnologias estão presentes e serão determinantes para a inclusão e modernização do país. Pelo que a empregabilidade das pessoas será proporcional ao conhecimento que as mesmas possam ter no domínio destas áreas. Poder-se afirmar que ainda que os empregos no futuro e o mundo do trabalho estão muito ligados ao mundo digital e que esta será uma das prioridades para o desenvolvimento do país via plano de recuperação e resiliência. Assim, considerando que atualmente as mulheres representam menos de 2 em cada 10 profissionais das TIC em Portugal e que a sua proporção neste grupo decresceu de 17,1% em 2005 para 14,7% em 2018 e que apenas 0,2% das adolescentes portuguesas aspiram a trabalhar nestas áreas, e isto pelo Instituto Europeu da Igualdade de Género, questionava a Sra. Ministra se julga ser possível acionar mecanismos para que haja uma estratégia de motivação para a frequência de mais jovens do sexo feminino nos cursos de tecnologias de informação e comunicação, quer ao nível do ensino secundário, quer ao nível do ensino superior, pois só assim pode haver maior equilíbrio de género no futuro, nos empregos nestas áreas que são prioritárias para o desenvolvimento social e económico de Portugal e de toda a União Europeia. Mas também são oportunidades das mulheres terem acesso à informação e a meios que facilitam a sua autonomia na sua vida pessoal do dia-a-dia. Sra. Ministra, como podemos evitar que a infoexclusão feminina possa ser uma rampa para a exclusão social das mulheres, mas também, consequentemente, dos seus filhos e das suas famílias? Muito obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Vera Brás, que se nos junta por videoconferência. Sra. Deputada, não sei se ligou o microfone. Ligou, mas há aqui um problema de ligação. Ainda vamos ouvir o Sr. Deputado José Magalhães e voltaremos já à Sra. Deputada, se, ou não. Até já. Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra e equipa respectiva. Gostaria de me focar, já que estamos a discutir o orçamento, no artigo 55. O artigo 55 diz respeito ao Centro de Competências Jurídicas do Estado e à delimitação de exceções às suas competências. O Centro é, de facto, uma pequena estrutura que, aliás, tem um nome de guerra, um nome de batismo curioso, Jurisep ou AP, não havendo app nenhuma que possa ser usado para aceder aos seus conteúdos. É uma estrutura barata, orçamentalmente. Podemos ver em www.jurisep.gov.pt a composição dos efetivos que o servem. São muito poucos. E visa limitar a contratação externa de serviços, sobretudo jurídicos, por parte de serviços do Estado. Não de todos os ministérios, mas de um conjunto que está delimitado no Decreto-Lei de 2017, que criou esta estrutura e que já foi aperfeiçoado. Sendo certo que não encontrei no site respectivo, nem no relatório do orçamento, menção ao resultado prático do funcionamento deste organismo nesta sua vertente. Tem outras. E era importante conhecer isso para avaliar o que é que foi conseguido em matéria de redução de custos com consultores e advogados. A matéria é sempre tratada em termos de sensação, mas quando se trata de discutir números, as coisas têm um tom pardacento. Também se criou uma rede de serviços jurídicos da administração pública que deve ter sentido os efeitos da pandemia, já que passava por reuniões presenciais, que espero que se tenham passado a fazer por videoconferência, mas seria interessante sabermos mais sobre o que a pandemia fez a isto. Por último, cabe ao Centro de Competências Jurídicas fazer avaliações de impacto de legislação dependente da aprovação em Conselho de Ministros. E quanto a isso, gostava de perguntar que métricas foram criadas para avaliar os resultados efetivos e as poupanças, designadamente, em matéria de Simplex. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E vou tentamos fazer a ligação com a Sra. Deputada Vera Brás, se for possível. Sra. Deputada Vera Brás, os vistos não será e, portanto... Sra. Deputada? Não dá. Não. Cumprimenta, vejo que está com ótimo aspecto e despedimos. Senhora Deputada, pronto. Senhoras e Senhores Deputados, concluímos então a ronda de questões. A Senhora Ministra dispõe de até 38 minutos para proceder aos esclarecimentos solicitados. Senhora Ministra, a palavra é sua. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada às senhoras e aos senhores deputados que colocaram questões. Vou responder transversalmente e depois, com a autorização do Sr. Presidente, passar a palavra aos três secretários de Estado que me acompanham. Em primeiro lugar, gostaria de responder à senhora deputada Joacim Catar Moreira, dizendo que nestas coisas de fazer avanços na nossa vida e na nossa organização em sociedade, dizer que eles vêm atrasados é menos importante do que avançarmos nos caminhos que temos que percorrer, e dizer que, de facto, neste Orçamento de Estado prevê-se um observatório sobre o racismo e um plano de ação de combate ao racismo, e nesse quadro também trataremos do tema do discurso de ódio, que aqui já tinha referido em audição, aliás, precisamente sob pergunta da senhora Secretária de Estado, e aqui hoje também já referi. Julgo que aqui há duas dimensões. Uma é como contribuir para conhecer melhor a realidade, para definir as melhores políticas públicas, para responder ao crescimento do discurso de ódio e dos fenómenos de incitação à violência, que é muitas vezes... o discurso de ódio vem associado. A outra é criar condições para que, quando é identificado um crime, ele possa ser tratado pelo Ministério Público e pelo sistema judicial como deve ser. E é nesse quadro que temos trabalhado, foi nesse quadro que temos feito a aposta na KICDR para podermos receber as queixas e depois enviá-las para onde elas podem ter o melhor tratamento. E tanto do lado do Ministério da Presidência, para procurar responder a estes temas, como do lado do Ministério Público e das magistraturas, há trabalho a fazer nesta matéria e ele será feito. O que é preciso, depois do diagnóstico, de sabermos se existe ou não um crescimento do discurso de ódio, é saber se o quadro legislativo que o país já tem é suficiente para enfrentar este problema ou se precisa de ser alterado, e essa é uma reflexão que, aliás, será feita principalmente no quadro desta Assembleia. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada Lina Lopes, a propósito dos impactos do teletrabalho e dos confinamentos na violência doméstica, eu o que queria dizer é, em primeiro lugar, é verdade que o Governo se preparou para um aumento dos números da violência doméstica, mas não é verdade que os números tenham aumentado de forma significativa, o que não nos descansa, e daí ter dito logo no início que mantemos os níveis de resposta que tínhamos. Quanto às oscilações orçamentais no âmbito da violência doméstica, como sabe, a medida 082 é inovadora porque nos permite saber como é que cada Ministério responde a esta prioridade política e que verbas é que lá é que introduz. Obviamente, há variações que decorrem do tipo de trabalho que está a ser realizado. Fim do trabalho, por exemplo, relativo à base de dados, fica um trabalho de manutenção que é muito distinto de um trabalho de criação e, portanto, existem oscilações naturais que estão no quadro das diferentes medidas de política que têm que ser desenvolvidas. O que nós temos é um apoio que permita fazer crescer a rede nacional de apoio à violência doméstica e o orçamento desta área governativa responde a essa prioridade. As perguntas colocadas pela Sra. Deputada Romualda Fernandes, eu depois pedi à Sra. Secretária-Estado da Integração e Imigrações que pudesse responder. Em qualquer caso, e porque esse tema tem sido aqui trazido ao longo da manhã, queria dizer que a resposta aos menores não acompanhados que chegam a Portugal, àqueles com que Portugal se comprometeu que viessem, nomeadamente vindos da Grécia, mas não só, é uma resposta que envolve todo o Governo, desde logo esta área governativa, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, e em grande articulação temos procurado, e aliás também com as câmaras municipais dos territórios onde o primeiro grupo está e onde os próximos grupos também estarão, onde se tem procurado fazer todo o diagnóstico de necessidades destes jovens, que são muitos, ao nível da saúde, ao nível educativo, e juntando a isto, ao nível do apoio psicológico e dos programas de saúde mental, como necessariamente terá de acontecer, tendo em conta o que passaram nos últimos meses ou anos. E por isso temos dado uma resposta integrada de uma equipa muito alargada e julgo que nos podemos orgulhar da resposta que tem sido dada, mas depois remeteria o resto da resposta para a Sra. Secretária de Estado. Relativamente às perguntas da Sra. Deputada Fabíola Cardoso, também pedia depois à Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Integração que respondesse, queria responder à questão colocada pelo Sr. Deputado António Filipe, que é da maior importância, porque de facto o país se encontra confrontado com a necessidade de fazer uma alteração, e esta resposta aliás também diz respeito a uma pergunta colocada pelo Sr. Deputado Duarte Marques, relativamente à forma como acolhe os seus refugiados. Porquê? Porque tínhamos, e em particular aos requerentes de asilo e àqueles que espontaneamente chegam ao nosso território, e também da Sra. Deputada Beatriz Gomes. Porquê? Porque tínhamos uma resposta desenhada para um número relativamente reduzido, que chegava a Portugal até há pouco tempo, cerca de 200, em que as condições de alojamento eram umas, em que o tema era tratado tendo em conta que a maior parte destes casos viam negado o pedido que faziam junto do SEF e, portanto, era visto como um apoio transitório. E a conclusão a que chegamos e aquilo que agora procuramos fazer é responder a este tema, não tendo em conta que estamos aqui, que temos em causa pessoas que transitoriamente estão em Portugal, mas tendo em conta que muitas destas pessoas vão ficar em Portugal e, portanto, desde a primeira hora, o mesmo caminho de integração tem que ser disponibilizado. O Governo aprovou ontem, no fundo, uma integração da resposta que é dada aos refugiados que vinham nos programas de reinstalação e de recolocação e àqueles que chegam enquanto requerentes de asilo, precisamente para que não estejamos na situação em que muitas vezes estávamos, de durante meses em que decorre o processo, primeiro administrativo e muitas vezes depois judicial, não existisse nenhuma política de apoio do lado da integração. E aquilo que procuraremos do lado do apoio e integração dos refugiados é integrar as respostas que até agora eram dadas principalmente pelo Ministério da Administração Interna e que passarão a ter uma dimensão de integração assegurada aqui por esta área governativa. É evidente que há respostas muito diferenciadas e tem que haver respostas muito diferenciadas para os refugiados e para os imigrantes, mas têm elementos comuns de que a aprendizagem da língua ou o início de percurso escolar, quando se tratam de crianças, são elementos fundamentais. E depois há do lado da resposta habitacional, respostas que podem ser diferentes, no sentido em que uma é de emergência temporária e outra tem que ser estrutural, mas a verdade é que ambas encontram resposta no programa de recuperação e resiliência que Portugal apresentou, em que uma parte significativa do programa na área das vulnerabilidades é na área da habitação e que responde não apenas, e já seria muito, a uma aposta numa habitação social de qualidade de que o país precisa e de um investimento significativo, mas também a respostas de outra natureza, mais temporárias e de emergência, que nos permitirão superar algumas dos temas que aqui foram levantados. Relativamente ao tráfico de seres humanos, a aposta do Governo é também significativa, tanto do lado do reforço da ACT, que como sabem, tem vindo a ser negociado nos termos deste orçamento, como também dos 100 inspectores da PJ já anunciados para esta matéria. E relativamente à pergunta colocada pela senhora Emília, a senhora deputada Emília Cerqueira, em primeiro lugar, a minha vontade era responder que não tinha percebido, porque a única ideologia de género que vou vendo é a negação de que existem desigualdades de género neste país que precisam de ser superadas. E, portanto, não sei bem como diferenciar nas políticas de igualdade um elemento que não reconheço que exista, chamado ideologia de género, e aquilo que reconheço que existe, desigualdades grandes do ponto de vista dos rendimentos, do acesso à educação e do acesso à proteção social. E, portanto, suponho que nos devemos deter sobre o que existe e é fundamental e não sobre ideias pouco concretizadas sobre o que é isso da ideologia de género. Se o que falamos é de uma ideologia que defende a igualdade entre todos os cidadãos, estamos cá para responder por ela, é por isso que lutamos. Se estamos a falar de uma coisa que não sabem o que é, não sei. Como digo, acho que um dos pontos de partida é rejeitar as abordagens que rejeitam a existência de desigualdades. Sobre os temas, e isto é válido tanto nestes temas da ideologia de género como nos temas do racismo, que a senhora deputada também aludiu. Nós, durante muitos anos, em muitas matérias no nosso país e em geral, achámos que se não falássemos sobre os problemas, eles não existiam e, portanto, nós não tínhamos que os resolver. Tornar os problemas visíveis, tanto os das desigualdades como os do racismo, é um elemento fundamental para podermos definir as políticas para os combater e é para isso que cá estamos. Pedia depois à senhora deputada, à senhora secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, para responder ao tema do assédio colocado pela senhora deputada. Gostaria de responder à senhora deputada Susana Amador no plano, que ainda não tinha sido aqui falado e é raro, da territorialização das políticas de igualdade, dizendo que temos feito um caminho em conjunto com as autarquias, que são parceiras essenciais, tanto na continuidade deste trabalho como para resolver as situações de emergência que muitas vezes tivemos no âmbito desta pandemia, e temos vindo a aumentar não apenas a rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica, que tem hoje respostas em 263 concelhos, como relativamente à rede nacional de municípios solidários, temos hoje 165 autarquias envolvidas, mais 39 do que em 2015, e no plano dos planos da igualdade temos hoje 97 planos para a igualdade num valor total de 5 milhões de euros. Queria, a propósito do programa 3 em linha e das políticas de concertação, de conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, dizer que julgo que estava marcada a última reunião de um grupo de trabalho feito para este efeito no âmbito da concertação social para 13 de março, ou uma data muito próxima do momento em que entramos em estado de emergência. Já foi decidido pela concertação social retomar este grupo de trabalho, na verdade fazer a última reunião deste grupo de trabalho, e portanto julgo que podemos voltar a avançar num caminho interrompido pelos temas de emergência que se apresentaram. Queria responder também à senhora deputada Beatriz Gomes a propósito do Instituto Nacional de Estatística, dizendo que aquilo que está previsto para este ano é um inquérito piloto que procure testar a solução que escolhemos fazer no âmbito do INED, ter um inquérito nacional, territórios e origens, tal como existe noutros países. Não lhe sei responder aqui, mas tenho todo o gosto em fazer-lhe chegar informação sobre o conteúdo deste inquérito piloto. Queria chamar a atenção que este ano o inquérito ao emprego tem, como regularmente tem, módulos adicionais, e o deste ano é precisamente sobre a situação de migrantes e os seus descendentes no mercado de trabalho, e creio que também deste módulo teremos informações relevantes para o tema. Senhora deputada Alma Rivera pergunta-me, como pergunta regularmente, sobre os temas do INE, e eu também regularmente respondo que temos duas dimensões distintas. Uma dimensão relativa a alterações que foram feitas à Lei do Trabalho em Funções Públicas e que são transversais a várias áreas, e um problema da capacidade que estas instituições, o INE é um exemplo, é um dos principais exemplos que me preocupa, da capacidade destas instituições reterem talento em áreas que, se há uns anos só eram escolhidas pelos setores públicos, hoje são muito disputadas pela área privada. Temos trabalhado com a direção do INE na procura de soluções para esta retenção de talento. Ela é difícil e temos que ter consciência, porque o setor privado nesta área, que é maioritariamente o setor bancário e segurador, paga salários que muito dificilmente o setor público poderá competir. Em qualquer caso, tanto no reforço dos quadros técnicos como num trabalho na procura de soluções criativas para resolver este problema, estamos a trabalhar com o INE. Relativamente à senhora deputada, à pergunta colocada pela senhora deputada Sandra Pereira, queria dizer-lhe que na próxima semana remeteremos os relatórios à Assembleia da República, como sugeriu, para podermos falar mais de números em concreto, ainda que neste novo formato destas audições seja difícil falar de números, mas podemos ajustar as perguntas e as respostas para que tenhamos tempo de falar sobre os números. Senhora deputada Sandra Cunha perguntou sobre os apoios informais. Eu julgo que a senhora ministra do Trabalho não só já cá esteve, como ainda estará para falar sobre os detalhes do pagamento e das datas, que eu não sei responder. Aquilo que sei responder é o seguinte. O Governo, em articulação com a Assembleia, no Orçamento Suplementar, tomou a decisão de ter uma resposta, que é nova, para um grupo de pessoas, trabalhadores informais, sem contribuições para a Segurança Social, porque vivem na informalidade. O desenho de respostas novas não é uma coisa que seja imediata. E nós, para defendermos as políticas públicas que desenhamos, também temos que as desenhar com rigor, porque o que mais sabemos é que seremos, e nomeadamente os partidos que se sentam à esquerda nesta Assembleia, atacados por dar tudo a todos, por dar sem critério, por distribuir dinheiro por quem não trabalhou e coisas do género. E, portanto, temos que desenhar as medidas como temos desenhado, com esse rigor e trabalho conjunto, seguindo dois princípios que me parecem fundamentais, que temos que proteger mais quem contribuiu mais, porque essa é a lógica do nosso sistema de proteção social e é a lógica que protege os trabalhadores e a segurança social pública, e que temos que ter uma rede de mínimos sociais que existe e que serve para evitar que as pessoas caiam em situações de pobreza. Quando desenhamos instrumentos extraordinários em cima destes, temos sempre que saber que os dois existem, uma lógica contributiva que é sempre de proteger e uma lógica de rede de mínimos sociais, neste caso representada pelo rendimento social de inserção, que deve ser protegido e aumentado, e procurarmos encontrar as melhores soluções, que não são fáceis, porque o ataque às políticas sociais um pouco por todo o mundo é grande e nós temos que saber proteger as medidas que desenhamos, e é isso que no nosso entendimento temos feito. Relativamente às perguntas colocadas pela senhora deputada Sara Madruga da Costa, remetia depois para a senhora secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade. Deixem-me só controlar o tempo que tenho e que deixo aos senhores secretários de Estado e às senhoras secretárias de Estado. Relativamente à pergunta colocada pela senhora deputada Sandra Correia a propósito de dados segregados entre homens e mulheres, dar nota do tema que aqui já discutimos sobre o orçamento com impacto de género ou com perspectiva de género que traz elementos inovadores, e também sobre a mudança no artigo sobre este tema que implica que os serviços da administração pública tenham que publicar os dados administrativos com esta segregação. Uma coisa é a regra que aqui se estabelece, outra é o trabalho que todos os dias terá que ser feito, e a Comissão para a Igualdade de Género e Cidadania tem o mandato de agora fazer aquele trabalho típico destas áreas governativas, que é bater a todas as portas e começar pelos dados mais importantes de terem esta desagregação e continuar até ao fim. O nosso compromisso é poder passar a ter esta informação ao longo deste ano. Acresce os diferentes estudos no âmbito da FCT que estão em curso sobre os impactos da pandemia, e como aqui também já referi, o estudo que o Instituto Europeu para a Igualdade de Género fará a nível europeu e também nacional sobre o impacto da pandemia nas desigualdades de género. Em função dos resultados que obteremos destas duas informações, teremos, creio, outra capacidade de definir políticas de combate às desigualdades. Relativamente à pergunta colocada pelo Sr. Deputado Duarte Marques, eu em parte já respondi, porque é que, em que medida é que estamos a mudar as políticas de integração de refugiado, dando-lhes uma dimensão que no caso dos requerentes de asilo ainda não existia de integração. Essas são as competências desta área governativa sobre a execução do FAMI e o trabalho que estamos a fazer para melhorar as condições de alojamento, não apenas no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, que aqui já referi, mas também no quadro da utilização do FAMI. Pedi depois à Sra. Secretária de Estado da Integração e Migrações para poder responder. Relativamente à pergunta colocada pela Sra. Deputada Rita Madeira sobre o programa Regressar e as suas 1.642, são 1.642 as candidaturas feitas a este programa. Ele está em curso e tem crescido, apesar de um tempo que vivemos de redução muito significativa das viagens e da mobilidade internacional. E queria destacar também o acréscimo de 60% no número de candidatos imigrantes ou familiares de imigrantes ao ensino superior, facto que aconteceu depois de uma campanha intensa nesta matéria. Remetia a questão colocada pela Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura para uma resposta da Sra. Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade. Queria... ainda responder à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, que colocou uma questão sobre as questões do digital. Para dizer que, além do programa Engenheiras por um Dia, que está em curso neste momento, e aliás aproveitava e respondia também à deputada Vera Marques, que fez perguntas da mesma natureza. Além do programa Engenheiras por um Dia, que abrangeu já 7.975 jovens, existe uma preocupação especial com a especialização em TIC dos nossos jovens. Os dados já aqui foram referidos hoje e não vou repetir. Temos no plano de ação para a transição digital uma preocupação explícita com este tema e temos procurado, no âmbito do programa Encode, que já existe, desenvolver programas específicos para a inclusão digital das mulheres. Incluímos também, logo no início da legislatura, no contrato que assinámos com as instituições de ensino superior, a preocupação de que as instituições de ensino superior tivessem políticas concretas para combater este estereótipo de género. Obviamente, este ano no ensino superior, como na nossa vida em geral, foi bastante distinto do que era expectável, mas a verdade é que o compromisso para a legislatura existe e contamos poder desenvolvê-lo. E como disse há pouco, no programa de recuperação e resiliência e no campo que explicitamente existe de apoio ao aumento do número de alunos inscritos nos cursos da área das tecnologias e das engenharias, existem medidas específicas para reforçar os grupos menos representados nestes cursos e, portanto, medidas específicas destinadas, ou existirão medidas específicas destinadas a corrigir esta desigualdade de género. Queria remeter a importante pergunta que o Sr. Deputado José Magalhães nos fez sobre o Jurisap, depois para o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, e queria também responder ao Sr. Deputado Francisco Oliveira a propósito das desigualdades. As fontes de financiamento que o Governo tem à sua disposição para responder ao tema das desigualdades nas suas mais diversas formulações, desigualdades de género, desigualdades salariais, desigualdades de rendimentos, desigualdades educativas, são diversas. São as fontes do Orçamento de Estado, são as fontes dos fundos europeus e o Governo, precisamente por reconhecer que o Algarve teria uma situação de maior dificuldade perante uma crise que afetou profundamente o turismo, desenvolveu não só, registou não só um programa específico para o Algarve que fará parte do reforço dos fundos comunitários, como também respostas específicas para os setores da nossa economia mais atingidos. Um deles é o turismo, que terá, tanto no plano do apoio ao emprego, como no plano da formação, respostas que naturalmente beneficiarão mais os territórios mais atingidos por esta crise e esses territórios são, obviamente, o território do Algarve e as cidades que perderam muito turismo durante este período. E, portanto, a preocupação específica com o Algarve existiu com a verba especialmente dirigida que os fundos comunitários de resposta à crise lá terão prevista, mas também numa resposta transversal, quando nós distribuirmos regionalmente os apoios dados ao emprego no âmbito do layoff ou do apoio à retoma, teremos uma prevalência muito significativa precisamente dos territórios mais atingidos pela crise. Queria terminar, e antes de passar, se calhar passava primeiro à Sra. Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade.
Faço favor, Sr. Ministro, portanto, a palavra à Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade. Faço favor, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados,
aproxima-te do microfone qualquer, acho que o outro está mais perto.
Peço desculpa. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Respondendo em primeiro lugar à questão da Sra. Deputada Fabiola, do Bloco de Esquerda, dizer-lhe que a questão dos dados é fundamental. O conhecimento e a informação sobre as situações de desigualdade e discriminação vividas pelas pessoas em função da sua orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais tem sido um caminho feito, não só em termos legislativos, também no sentido de criar mais informação e conhecimento que possa contribuir para a definição de melhores políticas e, nessa medida, estamos, portanto, empenhados em, até ao final deste ano, através da Comissão para a Cidadania e a Igualdade, lançar um aviso para apoiar um estudo sobre as necessidades das pessoas LGBTI, portanto, em matérias de as suas condições de vida em diversas dimensões, atendendo e incorporando, evidentemente, indicadores em várias áreas setoriais fundamentais. Relativamente às questões da evolução das formas de registro e de indicadores presentes em diversas bases de informação, plataformas, esse é um caminho de capacitação que tem de ser, temos de continuar a fazer. Pela explicitação conceptual, definição também de categorias, a SIG tem estado a trabalhar nisso com algumas organizações do setor, produziu e publicou inclusivamente um glossário que está disponível no seu website. Temos neste momento 9 projetos de formação e capacitação nestas matérias com investimento superior aos 500 mil euros que decorrerá entre 2020 e 2021 e deixe-me dizer que, por exemplo, naquilo que são e que foi produzido e já lançado este ano em setembro os novos instrumentos para a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, esta questão, a utilização de formas, de tipologias de família diversas, permite-nos ter mais informação, ou permite-nos-á ter mais informação desagregada e detalhada, atendendo a estas necessidades. Relativamente às questões do assédio colocadas pela Sra. Deputada Dra. Emília Cerqueira, dizer-lhe que em 2019 a CITE acolheu 12 queixas e até setembro deste ano, 3 no contexto de situações de assédio moral. A ACT desencadeou 84 procedimentos não coercivos e 3 autos de notícia. E a IGF recebeu 44 queixas no âmbito do setor público. Há aqui um trabalho que é reconhecido, que a CITE, inclusivamente, começou a fazer no quadro de um projeto financiado pelos e-grants, suavemente conhecido, coordenado pela professora Anália Torres, e na sequência, precisamente, desse trabalho e desses instrumentos produzidos nesse contexto, os nossos parceiros noruegueses do programa e-grants solicitaram, precisamente, um projeto bilateral que será desencadeado entre as nossas organizações e as organizações da Noruega, no sentido de estudar mecanismos efetivos para, portanto, intensificar esta dimensão de trabalho em todos os setores. Relativamente à Madeira, a situação não há exclusão, Os GAV nos DIAPs precisamente foram avaliados e entregue o relatório de avaliação em agosto deste ano. Caberá ao Ministério da Justiça e PGR, evidentemente, a sua expansão. Recordar que, em termos de investimento e intervenção na área da violência doméstica, a verba dos Jogos Sociais alocada à área da cidadania e igualdade foi também, de alguma forma, reduzida em 2018 pela transferência de parte para as regiões autónomas com vista a investimento ou a reforçar o investimento nestas regiões nas áreas de prevenção e combate à violência. Ainda assim, registar que temos 3 casas-abrigo na região autónoma, já as visitei todas, com 46 vagas. Continuamos em estreita articulação com estas equipas. Já este no mês de outubro, inclusivamente, participaram estas equipas na reunião conjunta que tivemos com toda a Rede Nacional de Apoio às Vítimas para preparação e acompanhamento do que se passa no contexto Covid. Financiámos um projeto para prevenção junto de todas as escolas da violência no namoro e, portanto, a violência que começa, como sabemos, nas idades mais precoces, nomeadamente ao Mar Madeira. A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género tem uma articulação com municípios da Madeira, inclusivamente o município do Funchal recebeu este ano o prémio Viver em Igualdade, pela primeira vez. Também relativamente às questões da Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura, relativamente à paridade, esse é o grande objetivo da questão e da proposta da resolução, nas associações privadas. Nós interviemos junto das associações públicas, através da Lei 26 de 2019, integrando a obrigatoriedade de paridade nas listas, inclusivamente nos 2 primeiros lugares nas listas. A SIG está a fazer um levantamento de dados, mas a tendência que se registra é de um aumento da participação, designadamente nas ordens. A lei entrou em vigor em janeiro deste ano. Esclarecer também e acrescentar que referi os dados que estão precisamente nos orçamentos com perspectiva de género nas folhas relativamente aos indicadores. Já aumentámos nas cotadas para 26% a participação de mulheres, o que indica que a via mais eficaz é a legislativa. Ainda assim, dizer que estamos a trabalhar para capacitar alguns setores, nomeadamente das associações de juventude, que também referem na resolução, com um projeto com a FNAS, por exemplo, no valor de mais de 300 mil euros, que trabalha em todo o país estas temáticas. No quadro dos e-grants, financiamos 6 projetos que promovem a participação cívica e política das raparigas e das mulheres ao nível local, no valor de 1 milhão e 200 mil euros. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Primeira Comissão, as senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado José Magalhães, muito obrigado pelo interesse nestas matérias. O Jurisap é, para além daquilo que o qualificou, também uma estrutura recente e cujo diploma instituidor previa para o final de 2019, 2 anos após da sua criação, uma avaliação. Avaliação essa que atrasou, fruto de 2 causas evidentes, a mudança de governo por um lado, a pandemia por outro, mas vai iniciar-se ainda este ano. E decidimos que a importância deste serviço obrigava a uma avaliação especialmente robusta e, portanto, acordámos com a OCDE que faríamos ao longo do início do final deste ano e do início do próximo uma avaliação que possa estar pronta no fim da metade do primeiro semestre de 2021 e que permita avaliar não apenas o próprio serviço, mas o modelo de recurso a serviços jurídicos do Estado, muito em particular os dirigidos ao contencioso, e que habilitará uma profunda reflexão sobre estas matérias. Em todo o caso, o que é que nós sabemos sobre a criação do Jurisap? Pelo menos desde o tempo em que temos registro da sua produtividade, e portanto 2019 e 2018. De 2018 para 2019, o Jurisap cresceu em 25% a sua capacidade de resposta em número de processos em que interveio, e por outro lado, cresceu em mais de 55% a prestação de serviços jurídicos a áreas fora do perímetro da presença do Conselho de Ministros. E portanto, não sabemos tudo sobre o Jurisap, mas sabemos que nos 2 anos em que ele funcionou foi uma aposta de sucesso, e, portanto, temos a expectativa de que a avaliação permita aquilo que a lei já indiciava no momento instituidor deste serviço, que era a possibilidade do alargamento do seu âmbito de intervenção. Temos mais dificuldade em saber o que é que isto significa em euros poupados pelo Estado em serviços jurídicos externos, por uma razão que é conhecida de todos. Por um lado, o Estado não dispõe de contabilidade analítica e, por outro, as ferramentas que foram construídas não tiveram a sensibilidade para medir, de uma forma, a nosso ver, eficaz esta métrica. O que sabemos é que o maior volume de contratações está no setor empresarial do Estado, fruto também da particular autonomia destas entidades, mas também da especial intensidade com que operam no tráfico jurídico em geral na sociedade portuguesa. E, portanto, é este o campo de atuação que vemos como mais frutífero para a expansão do âmbito de atuação do Jurisap. Perguntou também sobre a avaliação de impacto legislativo. Não temos dados consolidados de 2020, fazemos esse balanço anualmente para efeitos de comparabilidade. Posso dizer-lhe que em 2019 a estimativa global de diminuição de encargos para cidadãos foi de 37 milhões e meio de euros e 374 mil horas e para empresas quase 69 milhões de euros. Para 2020, o que nos permite antecipar à medida do que já vamos tendo de dados preliminares, é que há dois fenómenos de sinal contrário que vão contribuir para um resultado porventura inferior, muito provavelmente inferior ao 2019. Por um lado, a diminuição da atividade legislativa de iniciativa nacional por causa da pandemia da doença Covid, e por outro, um número particularmente elevado de diretivas que são previstas transpor durante este ano. Normalmente, a transposição de atos jurídicos da União Europeia representa um aumento de encargos. Normalmente, os atos legislativos de iniciativa nacional, muito em particular por causa do programa Simplex, na dimensão que tem na fileira legislativa, representam uma diminuição. E, portanto, os dois fatores estão este ano a jogar em sinal contrário e provavelmente vão prejudicar estes resultados. Em todo o caso, para o próximo ano, a nossa prioridade está muito centrada no robustecimento das ferramentas de avaliação de impacto e também da capacitação dos agentes da administração pública para contribuírem para esse fenómeno, e vamos lançar três novas métricas de avaliação de impacto: a avaliação de impacto na ação climática, que será lançada ainda este ano, a avaliação de impacto na administração pública, no primeiro semestre do próximo, e a avaliação de impacto na inovação, no segundo semestre do próximo ano. Só para responder ainda a uma pergunta que da primeira ronda ficou pendente, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, as primeiras duas fases do programa Revoga Mais permitiram revogar 3.660 decretos-leis, o que representa o total de aprovação de decretos-lei dos últimos 15 anos, mas também de 1.078 leis desta Assembleia. A terceira fase, que ainda terá lugar até ao final deste ano, representará 2.198 decretos-leis, abrangendo o período de 1986 a 1993. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra à Sra. Secretária de Estado para a Integração e as Migrações.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Sra. Deputada Romualda Fernandes, muito obrigada pela sua questão, porque apesar de ser um tema que está a receber pouca atenção mediática, o Governo e as instituições internacionais estão a trabalhar arduamente desde julho na questão dos menores não acompanhados vindos de Grécia. E, de facto, depois dos incêndios de Mória, a chegada do segundo grupo de 22 menores é a expressão da concretização dos direitos humanos. E vamos continuar. O Alto Comissariado para as Migrações comunicou já à Comissão Europeia, na semana passada, que está preparado para receber mais de 35 menores não acompanhados. E, neste sentido, o que é que temos feito? Temos feito um trabalho estruturante, de política estrutural. Criámos um grupo, como a Sra. Ministra disse, que abrange várias áreas governativas, vários serviços, em cooperação com as instituições da sociedade civil e das câmaras. Quais é que têm sido os resultados? Esse grupo de trabalho multidisciplinar reúne todas as semanas, repito, todas as semanas desde julho. Os resultados, entre outros, são, como a Sra. Ministra disse, quando há um problema de saúde, há logo uma solução. Quando há um problema de educação, há logo uma solução. A título de exemplo, o Alto Comissariado das Migrações, com a Direção-Geral de Saúde e a ARS, está a terminar um manual de procedimentos a nível nacional para que as várias ARS saibam como agir nos cuidados de saúde a menores não acompanhados. Tem também reflexo nas equipas especializadas, que para além de assistentes sociais e educadores, têm também tradutores. E deixa-me relembrar que a maioria destes jovens são do Afeganistão e do Paquistão. Em termos de medidas, gostava também de realçar que estamos a preparar, estão já agora este trabalho estruturado a terminar e, portanto, será muito mais ágil a vinda dos próximos. E as instituições estão já identificadas. Em termos de FAMI, e muito obrigada pela questão que colocou o Sr. Deputado Duarte Marques, no que me é possível responder em relação ao Alto Comissariado para as Migrações, as candidaturas aprovadas foram no montante de 14.886.000 euros e foram já pagos 9.200.000 euros, ou seja, uma taxa de execução de 101%. Para o restante montantes em falta, o que o Alto Comissariado para as Migrações fez foi dar a percentagem máxima de pré-financiamento, 50%. Isto permitiu às instituições da sociedade civil
que, em consequência da pandemia, estão a ter dificuldades a agilizar a integração. Em segundo lugar, estamos também a proceder ao pagamento do primeiro orçamento de Estado em curso da contrapartida pública nacional de 20% e para o próximo 25%. Esta contrapartida pública nacional é extremamente importante porque os avisos do FAMI para o Alto Comissariado das Migrações foram, para, na sua maioria, para associações e instituições da sociedade civil, 102, e depois para municípios, 62. E é nesse trabalho de proximidade que temos insistido bastante. E só para terminar, e sei que o Sr. Deputado sabe, mas só para acrescentar, para além das respostas de acolhimento coletivo que existem, financiadas pelo FAMI, que vão abrir no fundão para cerca de 200 refugiados, pelo JRS para cerca de 30 em Évora e pelo CPR para um novo centro de acolhimento. Também o Alto Comissariado para as Migrações tem trabalhado numa estrutura mais integradora com as câmaras municipais e com as associações de sociedade civil. E até o final do ano, 2020, para além dos 35 menores não acompanhados, iremos receber 193 refugiados. Para terminar, gostava só de acrescentar que o Alto Comissariado para as Migrações, na questão dos imigrantes, mas também muitos refugiados e requerentes de asilo, tem apoiado no acesso à documentação, na facilitação ou nos esclarecimentos, através dos seus 109 centros locais de apoio imigrante e também no acesso ao emprego. Muito obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Secretária de Estado, aliás, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, certamente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, agradecer a presença da Sra. Ministra de Estado e da Presidência, das Sras. E Sr. Secretário de Estado que a acompanharam. A todas as Sras. E Srs. Deputados, agradecer todas as questões colocadas. Um agradecimento muito particular ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, pela presidência partilhada desta reunião. Aos senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, recordar que temos uma outra audição hoje, imediatamente após o plenário que se encontra agendado para esta tarde. E a todas as senhoras e senhores, desejar a maior continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.